E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast.
Olá, pessoal.
E qual é o tema de hoje,
amor?
Você
tá gritando, amor, calma.
Mais energia pra começar.
Nossa, fiquei
testando uma estratégia nova. É.
Vamos vender essa porra.
Vender energia, vender gritaria.
Achei que nem tava valendo ainda.
Testando som. Ah, é carioca que a gente tá vendo aqui, né?
E qual é o tema de hoje,
que
então?
Depois se a carteira de vocês sumirem...
Não, porque todo mundo aqui é carioca, só o Thiago que não é, né?
Carão, olha só, carioca.
Então, cuidado.
Carioca vendedor. Se abraçar, tu tira a carteira pedindo desculpa, falando, cara, eu acho que eu me confundi. Sua carteira veio parar no meu bolso.
E agora que já perdemos o público do Rio de Janeiro, né? Que já tá cancelando a gente por aqui. Mas o tema de hoje é sobre vendas. E pra falar de vendas, trouxemos dois dos maiores especialistas do Brasil no assunto.
Mas vamos falar primeiro uma coisa super legal, que eu tinha muito preconceito com vendas. Então vai ser muito legal a gente falar disso, porque foi um preconceito que eu ultrapassei, né? Que eu venci. E hoje em dia...
Se vê porque tava vendendo agora, pouco antes de começar o podcast.
Hoje em dia, você bobeou, eu te vendi um troço, você nem viu.
Mas sobre os nossos convidados, aqui uma breve introdução, trouxemos Alfredo Soares, empreendedor, cofundador da plataforma de e-commerce Extex, sócio e vice-presidente institucional da Vtex, cofundador e mentor do Gestão 4.0, investidor anjo em mais de 25 startups, autor dos livros Bora Vender, Bora Varejo e presidente institucional da Loja Integrada.
Nossa.
Tem que pegar fôlego, né? Falar. Alfredo, bem-vindo, viu? Muito obrigado.
De acordo com o Thiago, ainda com espaço na agenda, com tempo, pra poder umas três coisas. Então, quem tá assistindo aí, se quiser, é só mandar aí o job, que a gente tá pegando frila.
Nossa senhora, Deus o livre.
A gente também faz logo, tá?
E estamos... Logo também?
Logo e cartão de visita ainda até hoje, então quem quiser.
E estamos também com o Thiago Concer, palestrante de vendas mais contratado do Brasil, líder do movimento Orgulho de Ser Vendedor, cofundador do Sales Club, que é uma imersão em gestão e vendas, autor do livro Vendas Não Ocorrem Por Acaso, que eu já vi que tem livro aí pra gente, né?
Tem presente, né? O livro é o cartão, né? Deixa eu ver esse aqui, quem que é? Aproveita, esse aqui é do... Esse aqui é do Brunão, tá aí.
Opa, muito obrigado.
Viu? E aqui, só pode ser visto no...
Pra outra pessoa, muito obrigada.
Eu, como bom vendedor, não trouxe, mas já pedi pro Gui.
Já vai me dar um link de desconto.
Já entra pedi pro Gui falar, acha uma livraria ali rapidinho.
Compra, quem entra pra lista de livro, você compra.
Muito obrigada, adorei.
Gente, eu queria começar com uma pergunta. Como que vocês entraram nesse universo de vendas?
Bom, eu fui muito novo morar fora, com 19 anos. Quando eu voltei pra cá, eu precisava trabalhar. E a única coisa que tinha era de apresentador de TV. Era no Shop Tour, que era um lugar que você ia, vendia carro na loja, aí você saía numa loja de sofá, aí você saía na loja de suplemento e vender. Então, por exemplo, Gol 95, até impecável, 30 mil quilômetros, pode ligar 30, 45, 50, 10 vezes sem juros, não tem que pá. Aí saía e ia vendendo outro lugar. Só que nesse lugar, eu ganhava por apresentação. E aí, deu 4 meses mais ou menos, quase não tinha. Aí eu fui conversar, Etienne era uma gerente, uma pequenininha, tinha uma figurinha, muito cheia de vontade, mas bem ruim de gestão, mas ela cheia de vontade, foi conversar, falou, Etienne, eu falei, eu preciso ganhar meu dinheiro, preciso gravar. Ela falou assim, tá, mano, eu tô sem vendedor. Não tem, você só ganha pra apresentação, eu preciso de alguém pra vender.
Você ganhava pra fazer apresentação,
né? Apresentação, então eu no lugar, vendeu o Gol, depois vendi o sofá, depois vendi e várias lojas. E aí, eu falei, não, então você me passa, que eu tenho um monte de amigo meu que é representante de venda, enfim, o pessoal manda bem desse negócio aí, né? Aí ela falou, funciona assim, aqui tá a tabela, você vende um, daqui 6 meses o pacote de 1 ano. Aí eu falei, tá, mas como funciona? Você vende aqui, né? Aí você ganha o ano inteiro. Que...
Ela era tipo da produtora.
Ela era,
que
era
vendia
gerente da
essa apresentação.
Era do SBT na época. Aí ela pegou e falou assim, eu falei, mas como que faz aqui? Mas se vender dois? Ela falou, não, você ganha os dois vezes o tempo que... Eu falei, vezes 12, eu faço uma venda e vezes 12. Eu falei, se eu vender mais? Eu falei, você vai acumulando. Eu falei, não, então deixa que eu vendo. Porque na época eu achava que quem era a venda. Era só, eu tinha muito contato no interior de São Paulo, falei só, e aí fui visitar as lojas de carro dos meus amigos e tal, e fomos vendendo. Então assim eu comecei a trabalhar com venda, mas...
Falou, tem dinheiro aí nesse negócio.
Que idade você tinha na época, Thiago?
Eu tinha 21.
21
anos? Eu tinha acabado de voltar com 20, para 21 anos. Então eu vi que dava muito mais dinheiro que a outra parte, né? E aí eu comecei a entender, só que eu fiquei 6, 7 anos nessa pegada, 8 anos mais, na pegada de, na força de vontade, fazer amizade, contar, sair do emprego, aí no outro. Como é 90% de quem trabalha na parte de vendas, né? Aí depois que eu fui ler um livro do César Frazão chamado Show em Vendas, um livrinho desse tamanho assim, pequenininho, bem feitinho assim. E aí ali eu comecei a entender que vendas tinha um modelo. Eu falei, não, peraí, mas não é só força de vontade e falar legal, né? Ele falou, tem passo, tem técnica, se você perguntar assim e oferecer desse jeito, fecha. E aí eu falei, pô, como... E aí foi quando eu comecei a entender que vendas era uma ciência, né? como qualquer uma outra. Tinha passo, tinha processo, né? Tinha etapas, tinha tudo por trás.
Tinha um método.
Tinha um método que se aplicasse, começava a funcionar. E aí, dali, eu comecei a entender um pouquinho. E depois eu fui virar gestor, que era uma... Eu fui uma das poucas vezes que eu fiz essa transição. Falei, cara, deixa eu ver como que é. Eu larguei do emprego legal que eu tinha para ir numa empresa bem pequenininha para assumir uma equipe de venda. Falei, será que dá para multiplicar com outras?
É bem diferente.
É completamente diferente.
Ser gestor é outra parada de ser vendedor.
É outra parada. E aí eu falei, cara, deixa eu ver se funciona, se eu consigo multiplicar nos outros. E aí quando foi para lá, a gente arrebentou. Eu falei, cara, isso aqui tem. Eu falei, deixa eu começar agora a contar para as outras pessoas. Completamente.
É, e o maior erro, o Thiago falou um negócio que é importante a galera que tá ouvindo saber. O maior erro é o empreendedor, a empreendedora, acaba nomeando como gerente comercial o melhor vendedor. Isso é cagado em 90% dos casos.
Porque você tira um cara muito competente numa área pra colocar ele em outra área onde talvez não tenha competência.
Porque o papel do gestor é fazer os outros serem muito bons. E o melhor vendedor, às vezes, ele é muito bom, mas ele não sabe passar isso. É igual o camisa 10, que é muito bom de meter gol, mas ele não sabe distribuir a bola. Então, o gestor ele tem que ser aquele cara que sabe distribuir a bola. E não o cara que sabe estar na área lá na hora certa só. E aí quando você inverte as posições, aí, cara, normalmente você perde o teu melhor jogador, que metia os gols ali no escanteio, na bola na área, e tu fica sem o cara servindo o time, e aí a confusão tá feita.
E aí é pouco, né, o Alfredo tem contato com também muita empresa grande, é raríssimo as empresas que têm um modelo de desenvolvimento de liderança.
É.
Então o que acontece? Ele tira o cara da venda.
Onde ele era bom.
É, só que se você pegar lá as cinco escalas de liderança do Jim Collins, o que acontece? Justamente o vendedor bom, né? E quase sempre o melhor vendedor, quase sempre, ele não é o melhor gestor.
É, não é.
Porque ele tá no nível 1 da liderança, que é a parte onde ele conhece tecnicamente muito bem. Só que o que acontece? Ele foi treinado, contratado, remunerado, aplaudido, incentivado para entregar resultado individual. Aí, da noite pro dia, ele precisa fazer com que outras pessoas façam dinheiro. É um outro...
É outro mundo.
É um outro planeta. São outras habilidades, outros conhecimentos. É uma e pior, porque quando ele sobe e deixa os amigos... Na parte de venda.
Não, eu vou ainda além. Eu acho que criar estratégia ainda exige uma outra visão. Nem sempre o cara bom de gestão ali, de otimizar o processo no dia a dia, é o cara certo para criar estratégia de venda. Que aí seria o diretor comercial. Então você vai meio que vendo que são skills completamente diferentes para você conseguir criar a tão famosa máquina de vendas, que é quando você começa a ter previsibilidade, criação de demanda, posicionamento. E aí é o que eu brinco, né? Que a Malu falou. Que é fazer o cliente comprar é mais importante do que ficar tentando vender. Acho que esse é o desafio para mim de toda empresa 4.0. Criar uma estratégia que faça o cliente comprar e não ficar oferecendo o teu produto para todo mundo.
Eu acho que antes das pessoas também irem embora, talvez, venda não é para mim, eu não faço venda. É legal dizer que todo mundo faz venda o tempo inteiro. Você tá se vendendo o tempo inteiro, independente se você tem um produto ou não. O produto é você, no mínimo, né? Então você tá vendendo as suas habilidades... se você fala bem, se o que... A pessoa tem que te comprar primeiro pra depois ela comprar o seu produto.
Não, e tem um ponto... Várias coisas eram na minha cabeça aqui enquanto vocês estavam falando, né? Primeiro você tem que falar como você entrou na parte de vendas, né? Pra gente não atropelar o assunto. Mas quando vocês falaram isso de que muitas vezes a empresa pega e promove o seu melhor vendedor, isso é uma cagada, porque o melhor vendedor não vai ser o melhor treinador ou gestor da equipe de vendas, me veio um negócio antigo que é de um livro que ele começou como uma piada, mas muita gente levou a sério. Ele era um livro que era uma paródia de livro de administração, onde ele falava sobre o princípio da incompetência. Onde ele dizia o seguinte, né? Que todos nós temos um limite de capacidade de aprendizado. Então, eu hoje não vou conseguir me tornar o melhor jogador de futebol, por exemplo, se eu não jogo futebol. Já passou da fase, né? Então, pessoas podem aprender, mas há um limite para isso. Um outro ponto é que ele falava que, geralmente, quando vamos promover alguém, a gente pega alguém da própria empresa. Precisamos de alguém para liderar a equipe de vendas? Então, pega alguém que já é vendedor. Aí promove esse cara. Só que esse cara agora vai ter que aprender uma coisa que ele não tinha habilidade até então, que é a gestão de pessoas. Ele era muito bom na venda, a lidar com o cliente. E como essa dinâmica vai acontecendo na empresa, esse princípio da incompetência falava que no final da carreira todos somos incompetentes. Porque ele fala, você era muito bom nisso, aí te tiram do que você é bom pra te dar uma outra função. Sendo que você tem um limite de aprendizado. Então muitas vezes você não vai aprender a ser tão bom. Então o ideal seria pegar um cara que é bom pra liderar a equipe de vendas e esse melhor vendedor, ele continua lá vendendo.
Eu ouvi isso do Fábio Barbosa. Às vezes, se esse cara tiver essa ambição e ele tá disposto a aprender, tá aberto a isso, pode ser que funcione. Mas normalmente não é o caso. Porque a troca, a remuneração é diferente. O Fábio Barbosa, ex-presidente do Banco Real, que foi comprado pelo Banco Santander, uma entrevista dele, mudou a minha concepção de entender. Ele falou, o empreendedor ele muitas vezes tem que saber o momento de colocar um gestor na empresa dele. Porque às vezes nem ele é o cara certo para gerir a empresa daquele momento em diante. Então isso prova essa... Pode ser até um pouco de imprevisibilidade disso, de cara, você tem que estar disposto a ceder a tua posição do momento para construir um futuro.
Tem que estar disposto a dar uma parte de um bolo que vai continuar crescendo, digamos assim.
É isso.
Né? Porque, de fato, as pessoas não têm competência para fazer tudo. Eu sou um cara muito bom em tirar o negócio do zero e levar ele até um certo nível. Mas se eu não tivesse aqui, por exemplo, o Thiago, o Joel, o restante da equipe do Primo me ajudando, a gente seria muito menor do que a gente é
eu
hoje.
Eu sou assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em estruturação. Mas a iniciativa... eu brinco que são quatro pilares, né? Descoberta, aceleração, crescimento e escala. Qualquer projeto meu, empresa, eu penso nessas quatro fases. Eu sou muito bom na fase de descoberta, na fase de aceleração. E aqui eu já sou muito estratégico. Eu já preciso do time, dos sócios, para estruturar, para conseguir enxergar a partir dali e poder tomar algumas decisões estratégicas. Se não tiver aqui, eu já começo a sofrer bastante para conseguir fazer um negócio passar desse tamanho.
E como que você entrou no mundo de vendas?
Cara, eu entrei vendendo cartão de visita.
Cartão de visita?
Cartão de visita, porta em porta, na Gráfica Primos, no Rio de Janeiro. Fui fazer um trabalho da faculdade, entrei na agência experimental, aí pintou uma oportunidade de fazer um cartão de visita para uma marca de amendoim lá. E aí eu peguei, fui atrás de gráfica, encontrei essa Gráfica Primos. Eu pagava R$34 no milheiro de cartão, 4/1. Se bobear, já meto uma rasta pra cima aqui, alguém já compra essa porra. Vendia por R$150. E aí visitava ponto de táxi, restaurante, na Tijuca lá, né? Você também, porra, dois tijucanos no mesmo podcast. Porra, YouTube, viraliza essa porra aí que a Tijuca vale a pena.
Eu morei na São Francisco Xavier, porra, na esquina com o Colégio Militar.
Do lado da minha casa, eu morava na Garibaldi ali.
É, muito bom, adoro a Tijuca.
Pô, Tijuca é tijuquistão, né, irmão? Quem viveu na Tijuca tá pronto pro mundo, esquece. E aí comecei vendendo cartão de visita, aí fui gráfica, aí aprendi a fazer logomarca e designer. E aí comecei a fazer freela, e aí que eu montei minha agência, e aí foi onde tudo começou, e aí ao longo do tempo eu fui entendendo que venda não é a transação monetária.
Você fez faculdade do quê?
Publicidade.
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 Eu já mexi um pouco com essa área.
Já tava, né? Ali nessa área, né? A publicidade tá no processo, ela tá um pouco antes do processo de closer, que a gente chama hoje, para depois entrar o processo de CX, de pós-venda, de onboard. Mas... eu lembro que eu comecei a entender isso. Venda, as pessoas acabam falando. Venda é... vendi uma coisa. Tá, o que que foi o vendi? Foi a troca do produto e serviço por dinheiro? Isso é uma transação monetária. Isso é um pedacinho da venda. A venda tá desde o posicionamento do teu negócio, da identificação do teu persona, do posicionamento de mercado, da precificação. Então a venda, ela é a cadeia inteira. Ela é todo o processo. Desde a primeira visualização do cliente da tua empresa... até a entrega daquela oferta. Então isso, quando você traz isso para a tua estratégia, talvez as pessoas repensem até o nome de área de vendas, porque hoje as áreas de vendas das empresas é tirar pedido, é assinar contrato, é fazer o dinheiro cair. E na verdade, a área de venda, cara, é isso tudo. Hoje na loja integrada, por exemplo, a gente tem a área de sales e marketing, que é a área onde tem aquisição de cliente, construção de audiência, reputação. Já é muito comum lá fora, né? Tem o chefe revenue officer, que é tipo o chefe que traz receita. O chefe que, porra, faz LTV aumentar. E aí você já muda, já começa a ter as lideranças por objetivos. E aí a venda, cara, é parte obrigatória da companhia. Tipo, tá em tudo. Que é o todos somos vendedores ali, que é uma realidade.
É uma consequência daquilo que você faz durante bastante tempo. Eu vejo isso que no Instagram, por exemplo, eu tenho lá os meus produtos. Mas eu falo pro Bruno, eu tô o ano inteiro vendendo,
Ela
né?
só recolhe o dinheiro em algumas datas específicas.
Em algumas datas específicas eu abro o meu carrinho e recolho o dinheiro. Mas no geral eu estou convencendo a pessoa de que o meu trabalho vale a pena e que aquilo ali tem valor agregado o tempo inteiro. Em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, todas as ações que eu tenho. Ou eu tô criando algum tipo de conexão, né? Criando identificação. Depois eu tô mostrando a minha competência. Então, tudo isso tem a ver com a venda.
Ah, você entrega antes de vender.
Exatamente.
É tudo pilar, né? Você fez
faculdade, Thiago?
Fiz de relações públicas.
Relações públicas?
Depois fui fazer as especializações na área de marketing, né? Mas mais voltada pra parte de estratégia, né? Indicadores de números mesmo. Então, que aí que é, fui na USP, fui no INSPER e tal. Mas aí a área de comunicação em geral.
Sou, não, sou o cara é muito bom.
Quem tiver aí, depois bota no YouTube a palestra do cara, é sacanagem. O cara é um ídolo do Balestrão. Mas
vamos deixar aqui no, na
pessoal
descrição.
Pessoal ri no início e chora no final. É aquela cenoide da vida, sabe? O cara, porra.
Bacana. Mas eu perguntei porque muitas vezes tem um preconceito do pessoal com vendas, né? As pessoas não querem trabalhar com vendas que pensam, ah, fiz curso superior, fiz, sei lá, economia, administração, aí vou trabalhar com vendas.
O Flávio tem uma muito boa que ele fala assim, vendedor é aquela profissão que tu fala assim, pô, arruma
é o que sobrou,
meu filho. Né? Pode ser até de vendedor.
Inclusive eu já fui vendedora também.
Mas por que tem esse preconceito todo? Porque é uma das profissões mais antigas, mais testadas pelo tempo e que provavelmente não vai sumir.
Essa eu
porque
dou,
a venda
eu a
faz parte do cotidiano. Pô.
Eu dou a resposta.
Qual é a resposta?
Porque eu, por exemplo, eu tinha muito preconceito, como eu disse, porque eu achava que eu tava
convencendo alguém.
É, que era um problema, entendeu? Que eu tava tirando o dinheiro da pessoa. E eu só deixei de ter preconceito quando eu entendi que, na verdade, era quase um favor. Que a pessoa sempre quis que eu ajudasse ela. Então ela tava comprando o meu trabalho e ela falou, poxa, você não tá me vendendo por quê? Né? Eu quero esse seu serviço. Então, no final das contas, ela estava me dando um dinheiro por uma coisa que eu ia ajudar, que eu ia agregar nela.
É que tem um histórico, né? Na Stage Class, na minha aula de vendas lá, a primeira etapa é a gente contar a história, né? Como é que começou, né? O vendedor veio da onde? Veio da picaretagem, né? E aí depois ele foi evoluindo. Se você olhar os filmes, só existe um filme onde o vendedor não é picareta e se dá bem. Que é o De Porta em Porta, um filme muito antigo, até uns 40 anos, muito bonito, emocionante, com uma história verdadeira. De resto, se você procurar qualquer filme, o vendedor é um picareta. Qualquer filme.
Não, marqueteiro, pô. Se tu fala pro cara assim, pô, Thiago Consser é um marqueteiro, parece que ele engana os outros, que ele promete mais do que cumpre. Pô, sendo que marketing...
é capitalista, é igual o capitalista, né? O capitalista é
o jamais. Mas é bom de lembrar que aqui a gente é capitalista, a gente adora ser capitalista. Você, inclusive,
está assistindo. Se o primo não for capitalista aí, que a gente não sabe mais o que eu quero nesse mundo.
Quer coisa mais capitalista que a própria venda? É a troca. É a troca, e só tem troca porque alguém faz diferente ou melhor, senão cada um faria só o seu.
Tem um princípio da Escola Austríaca de Economia que fala que trocas voluntárias, que é uma venda... Porque a gente, até hoje, nunca fez uma venda obrigando alguém a comprar. Nunca botamos arma na cabeça de cliente. Se precisar, ainda faremos. Né? O nosso negócio é sobreviver. Se chegar nesse nível, a gente vai usar essa estratégia. Mas a troca só acontece porque é boa para ambas as partes. Do contrário, principalmente no Mercado Livre, com muitas opções, ela não iria acontecer. Só acontece porque é boa.
E é o resumo do que é uma venda. E por que tem esse... Primeiro, além desse peso, né? A falta de uma formação acadêmica, por exemplo, também não é...
Isso diminui, né? O pessoal se formou, dá menos valor a isso.
Você não é. Só que
isso é verdade.
Né? Só que todo mundo dentro de uma empresa só respira, vive e cresce porque tem venda.
Exato.
Então, olha que louco. Todo mundo dentro de uma empresa média, vamos pegar uma média, vai para a grande, ele pelo menos tem alguma coisa técnica. Então você vai chamar um cara de logística. No mínimo, um cursinho técnico em logística ele tem que ter. O cara vai trabalhar na área de finanças, talvez ele não precise ser formado em economia, mas tem que ter um... Porque todo mundo, RH, pelo menos um curso técnico, 2 anos ali, um né? E o de venda? Esse é um abençoado. Quer dizer, o cara vem pronto ou não vem, né? Ele vem. Mas por que acontece isso? Porque venda é uma atividade antinatural. Ela é contra-humana. Quando você vende, você oferta, né? Não tem venda sem oferta. Se é com criação de valor, existe uma oferta. Né? Quando você oferta, você abre a porta para um negócio chamado objeção. Para um não. E a objeção, ele é muito confundida com rejeição. São coisas diferentes. São 4 coisas. Objeção, rejeição... Pergunta e negociação. Só que todo mundo leva para o lado pessoal, em geral, quem não se prepara, não vai estudar, não entende a situação, ele acha que é uma rejeição. E a rejeição é uma das pouquíssimas emoções onde não atua no cérebro na área da emoção. Ela atua no cérebro na área responsável pela dor física. Então a rejeição dói. Inclusive tem uma pesquisa da Universidade de Massachusetts que fala, comprovando o uso de Tylenol, que diminui significativamente a dor de rejeição.
Que loucura.
Então fica essa dica pros vendedores.
Droga raia. Ações de Tylenol aumentando a partir de hoje. Mas isso não é uma recomendação, hein?
Vale
por
dizer.
Por favor, esse podcast tem muita audiência, isso não é uma recomendação. Vamos deixar claro. Pesquisa
científica comprovada. Então por quê? Pô, porque dói, bicho.
Mas dói. Não dói mesmo.
Porra, dói. Dói pra caramba,
não,
cara.
Não, a rejeição não é uma coisa.
Aí você fala assim, porra, mas aí tá certo, né? Como a Malu falou aqui, tem o livro do Eric Worre lá, que o GoPro, bem usado mais pra marketing multinível e tal, mas muito legal, ele fala torne o outro lado interessado.
Você vê, GoPro pra mim era aquela câmera, né?
Cara, mudou tudo. O outro lado interessado, bicho. Esse é o desenho da venda. É aí que tá valor, é aí que tá negócio. É aí que essa construção vai acontecendo. Só que 99% dos lugares, isso não existe. Você sabe bem, não, a gente lida com empresa. As pessoas sabem contratar. As pessoas não sabem que existe teste comportamental. Elas não sabem a diferença de teste comportamental e teste de personalidade.
Mas geralmente o pessoal da venda hoje é muito mais o cara que naturalmente ele se destaca. Ele não é treinado, né? É meio que uma habilidade natural. Mas esse cara aqui é bom de venda, pega ele.
Toda semana tem contato com o dono de empresa. E é muito louco, porque o cara tá faturando 100, 200, 300, 500 milhões por ano. E aí você pergunta, mas como contrata? Como é o processo? Ah, não. Tem alguém de RH lá. Falei, mas
no feeling, né?
Falei, mas como que vai?
Eu tenho uma
mas fica
aposta.
Mas fica 20, 80.
É, eu tenho uma aposta que eu acho que são duas coisas que toda empresa no futuro, futuro não tão longe, vão precisar se transformar. Que é numa empresa de educação, não é nem pra fora não, mas pra dentro.
Interna, pra treinar o pessoal.
Então, cara, por que que a Estônia é a Estônia? Porque o processo que os caras... Primeiro, a experiência que eles absorveram da Ambev ali, de todo o grupo do Lema e tudo mais, é gigante. E os caras têm capacidade de contratar muita gente com processo de onboard eficiente, com processo de aceleração de carreira sensacional. E, porra, conseguiram pegar grande parte dos talentos. E outra, a Stone sempre se posicionou muito, teve sempre uma grande fatia do time no Rio, que é um lugar carente de empresas assim. Então você pega todos os jovens talentos que não querem sair da cidade aonde cresceram,
foram
e, porra, querem trabalhar lá. Então ela virou esse polo. E o segundo são os próprios canais de comunicação, né? Porque com esse CAC do jeito que tá indo, com a descentralização da mídia, com essa instabilidade de Instagram, disso, daquilo, cara, as empresas precisam ter os seus próprios canais de comunicação para poder se comunicar com seus clientes. Porque hoje, eu acho que o Thiago provavelmente concorda com o que eu vou falar, mas durante muito tempo, vender se tratava de falar bem. E hoje, vender se trata de ouvir. Você tem que saber ouvir a tua audiência. Você tem que saber ouvir o cliente.
Muito bom.
Tem cliente que você fica parado só deixando ele falar e no final você não precisa falar nada. Ele vai falar, ah, então eu vou levar. Porque ele só queria aquele momento de alguém ouvindo ele. Então, ouvir se transformou numa grande ferramenta de venda, principalmente na pandemia, principalmente com todo esse boom de WhatsApp. De cara, olha como é que as empresas se comunicam no WhatsApp. Chega a ser uma coisa muito doida.
É muito
ruim. Eu tava cotando um seguro semana passada e olha isso. Eu peguei pro meu corretor, que sempre foi meu corretor, e pedi pra ele, ó, seguro, peguei um carro novo aqui, cota o seguro pra mim. Ele me mandou 3 áudios de 2 minutos. 3 áudios. Porra, e ele me conhece, sabe?
Já
sabe
tinha atualizado o WhatsApp? Já podia acelerar?
Já podia acelerar. Minha mãe tá achando que eu falo que ela me manda áudio acelerado, aí ela fica achando, por que que eu tô falando assim, gente? É maravilhosa, maravilhosa. TikTok é da terceira idade, ela fala.
Só escuta.
Aí o segundo me mandou um PDF que eu não sabia nem encontrar o valor. Porque os PDF de seguro parece que ele quer te confundir, tá, né?
Não parece, não.
Ele quer.
Aí falou lá embaixo aqui, aí aqui em cima, e tu fala que é a franquia que fica perdido. E o outro me mandou o preço, a seguradora, o tipo de seguro, o print do PDF na parte do preço.
E acabou.
E o PDF. E uma frase assim, se quiser saber mais informações, te explico no áudio. Acabou, bro. Mas eu acho que venda hoje é muito ouvir, sabe? Ouvir o cliente. As marcas estão querendo fazer o que é mais cômodo pra elas e muitas vezes não estão percebendo a mudança do comportamento do cliente delas. E a pandemia mudou muito o comportamento de consumidor.
Ele mudou o comportamento e o pessoal não conseguiu fazer esse acompanhamento, né? Você pega vendas complexas, por exemplo, pode ser qualquer modelo, que nem venda no seguro, pô. Não tem complexidade nenhuma, o cara tá te perguntando. Tem que pousar as duas coisas.
Você já Beleza. Queria comprar, né? Um negócio muito mais simples.
Eu preciso.
Né?
Não, tem muito vendedor que ele sofre uma compra, ele não faz uma venda.
É isso mesmo.
O cara, ele espera ali. Muito se bom. Tiver ele, um totem, ele faz, cara.
Esse é o tipo de vendedor que eu gosto, de que real. É porque eu olho e falo, quanto é? O que vai ser feito? Aí o cara começa a falar, não, quanto é? Eu sou grossa.
Ele mesmo vira e fala, mas tá caro.
Você
tem certeza que tu precisa disso?
Sofre uma vez.
A pessoa, ela nem precisa, às vezes eu não quero ser convencida, eu já estou, então eu só queria o preço, as especificações e tal, e aí o cara quer explicar, não, amigo, por favor, eu tô querendo que você me agilize isso aí.
Pô, eu contei no podcast do Joel, pô. Fui comprar um barco na pandemia. Que era o meu sonho e tal,
nossa,
fui comprar.
Que chique, ainda bem que a gente tá fazendo isso.
É um problema que as pessoas têm, né? De comprar um barco.
Normalmente.
Porque muita difícil. Gente passa por isso, por favor.
Nossa, eu sou coiqueira.
Eu contei no do Joel. Irmão, o cara me respondeu, mandei o direct lá. O cara postou o barco, falei, opa, isso encaixa. Mandei o direct lá. Mas comentei. Falei, pô, legal, qual o valor? Aí o cara falou assim, só no direct. Aí eu fui no direct, perguntei, pô, qual o valor? Aí ele falou, só no WhatsApp. Aí eu chamei ele no WhatsApp, aí ele virou. Eu juro por Deus.
Você quer comprar um barco, não é se assustar com o preço.
Aí eu peguei
vai
e virei assim.
Na praça central de
não,
baixo
aí...
do campo, o cara fala,
aí eu peguei
e
falei assim, só no WhatsApp. Aí eu mandei o WhatsApp pro cara.
Ele você queria muito mesmo,
não,
né?
Não muito. Eu mandei pra ele na
quase
quarta.
Quase um segredo, né?
Porque eu já queria ir no final de semana ver. Porque barco é um processo chato de comprar. Aí ele pegou, me respondeu. Ele me respondeu na terça, irmão.
Será que não é um processo de pré-qualificação deles que é? Falou, vamos ver se o cara quer comprar mesmo, pra não ficar caroço, né?
Deixa aí ansioso, né?
Ou vem uns 500
demanda,
mil, quanto que é o barco aí?
O mercado tá com uma demanda muita gigante.
Gente,
né?
Muita gente querendo comprar barco.
Não tem barco no Brasil pra comprar.
Que loucura.
Não tem
barco
na verdade,
pra entregar.
Isso tá acontecendo em todos os setores.
Não, eu tô zoando, mas é
10 meses pra comprar um carro.
A gente, exato.
Não, teve um amigo nosso que brincou que tem o trade do carro hoje. Porque ele foi olhar um carro mais caro, era um Jaguar, pra comprar e falaram, ó, só daqui a 180 dias. Mas, se você quiser, dá pra
tem
comprar
ágio,
esse aqui usado mais caro do que o zero. É. Porque
o
usado tava lá. Aí o que o pessoal tá fazendo? Tá pedindo carro, 6 meses depois, quando chega, já vende mais caro.
Já entra na fila.
Olha que coisa doida.
Sabe,
né?
Que avião é. Eu nunca comprei, tá? Só pra ninguém me julgar aí.
Não, mas eu sei, pode falar.
Mas vou botar na conta do Thales. O Thales.
Passa assim.
É. Avião tem isso. É um mercado de trade de espaço na fila.
Gente,
tipo, mas o mercado, tipo, o cara lá passou, foi o cara mais rico do mundo semana retrasada ou passada. O cara do grupo LVH. Mercado de luxo na pandemia, com a queda do turismo, mas explodiu de uma forma. E aí que eu acho que a gente tá... Por que a gente chegou nesse assunto, né?
Não, cara, mas eu ia até falar, voltando à vida real, quando eu quero comprar uma brusinha no Instagram, às vezes eu vou lá e perco... Em vez da pessoa botar no post a porra do preço,
acontece,
não, ela não
coisa.
Bota, ela bota. No direct. Aí eu vou lá no direct.
Mas no direct
ela
fala, tem que seguir.
Ela falou, tem que seguir. A mulher mandou.
Você nunca tinha ouvido.
Foi. Se eu seguir, você me dá? Pergunta pra ela.
Eu vou fazer isso no Bom Dia. A pessoa fala, Bom Dia, tu me segue? Não segue lá que eu te respondo bom dia, senão o teu dia pode ser como for.
Eu fiquei indignadíssima. Aí eu postei dos stories, porque eu falei, gente, tem que seguir o negócio. E é absurdo isso, a pessoa não quer, ela quer te contar um segredo. Então, por favor, se você quer vender, você já coloca um preço, porque não é, você, quem não ia comprar, não vai comprar mesmo sabendo o preço ou não, não faz diferença. E quem ia comprar e tem o dinheiro, fica puta, como eu, por exemplo, eu queria comprar. Aí eu já fiquei com preguiça.
Não, tu quer, quebra o encanto da experiência.
O cara não pergunta, Fala, cara, liga pra sua base de cliente, por exemplo. Você vai fazer contratação, vai aumentar a equipe? Liga a base de cliente, pergunta pros melhores vendedores, pros melhores clientes seus. Fala, como você gosta de ser atendido? Que tipo de vendedor você gosta? Ninguém fez isso. O Alfredo falou aqui, tá, claramente ninguém te pergunta. Ninguém tá interessado em
vender. Tá, então
é
a gente existe um processo de venda. E como que a gente pode descrever
isso? Isso que eu ia perguntar. O que, na opinião de vocês, é um bom vendedor, né? Quais são os princípios, as habilidades que ele tem que ter pra realmente ser um cara bom?
Eu acho que depende muito do mercado e do produto que o cara vai estar trabalhando.
Não é geral,
por
então.
Por exemplo, quando você pega...
Não é um cara, por exemplo, se o cara é muito bom de venda, ele consegue vender qualquer coisa? Não tem um negócio assim?
Eu não acredito nisso,
não.
Eu acho que não. Por exemplo...
Não me desafie daquelas...
Tô zoando. Eu acho assim. Por exemplo, por que aconteceu essa experiência no negócio de barco e... No mercado de carro tá igual, no mercado de moto, muita demanda. Baixo preparo, muita demanda. Vira uma porrada de tirador de pedido.
Não precisa nem saber vender, porque
problema
tem muita demanda.
Problema do varejo no final do ano, essa tu que me ensinou. O varejo trabalha o ano todo pra, porra, construir uma audiência. Aí chega no final do ano, ele coloca uma porrada de gente que quer trabalhar pra vender, pra pagar o Carnaval Salvador. Pra pagar o IPVA do carro, pra comprar alguma coisa ali. Objetivo pessoal e não objetivo da empresa. Você acha que o cara quer... Te encantar, quer fazer você voltar, quer passar a história da tua marca? Não, você quer a camisa M cinza? Tá bom, vou ver se tem. E cara,
é só
não
isso.
Vai, ele vai pegar no momento de maior audiência, é como se você, no teu lançamento, que você tá com a maior audiência, você não desse atenção pros teus usuários. Você fizesse meia dúzia de stories e só entrasse na live com uma porrada de anúncio rolando. Tipo, não faz sentido isso. Então acho que o processo é muito assim... Tem a capacitação e tem o tipo de vendedor para cada momento. Mas o Thiago é melhor de time, tem mais experiência com time de venda do que eu.
O grande problema é que é como começa o negócio, Alfredo. Como você começa a trabalhar com vendas? Vou ser sincero.
Eu fui vendedora de shopping. Então, mas eu vendia bem.
Então, mas como que você foi pegar o emprego?
Ah, eu precisava de dinheiro.
Acabou.
E aí eu fui.
Era o que
ninguém
tinha.
Ninguém cresce querendo ser vendedor.
Uhum. É verdade.
Chama uma criança, chama um sobrinho de 5 anos. Juquinha, vem cá. O que você quer ser quando crescer? Você nunca vai ver uma criança em sã consciência falando, mas meu sonho é ser vendedor. Não sei se ele bateu a cabeça, ingeriu álcool, porque assim, uma criança não vai falar isso. Nossa, eu não vejo a hora de atender cliente miserável que briga por causa de centavo. Meu sonho é crescer. Não vai ver. Você não vai ver um engenheiro, você não vai ver um veterinário, você não vai numa sala, num cursinho. O pessoal estudando 18 horas por dia, bater lá na porta. Gente, quem tá estudando 18 horas por dia pra ser vendedor?
Não, se o cara formou em engenharia e você fala com ele, fala, eu sou vendedor, você pensa que algo deu errado, né?
Ah, os melhores profissionais de marketing hoje, de vendas, né? Que tá muito ligado ali nesse mercado de tecnologia, são engenheiros.
Exatamente. Processo. Processo, exatamente.
O cara
processo.
É profissional, não é...
É porque assim, ó, é isso. A tecnologia teve um negócio legal pra caramba que trouxe, que foi a questão da previsibilidade, como o Alfredo falou aqui, coisa que não tinha antes.
Vira um jogo de número, né?
É, e entender que as pessoas... Qual era o grande desafio antes de dividir o funil? O que é dividir o funil? Agora você tem um cara que põe gente pra dentro, o outro que qualifica, o outro que fecha e o outro que faz o acompanhamento. Hoje, isso é uma fatia pequena ainda, né, Alfredo? Pequena. Porra. Pequeno,
as nossas imersões estão aí para educar o mercado.
Aí, a maioria isso. A maioria não tem. O que que eles fazem? Eles se apoiam. Então, pô, o que que eu quero? Eu quero como você quer, você como todo mundo quer. Eu quero um super vendedor que possa assumir a bucha da empresa, que é a parte comercial. Porque a hora que entra dinheiro, gente, você sabe, dinheiro, a venda cura tudo. Porque entrou dinheiro, você tá com um desafio na logística, o que que você faz? Tá vendendo bem, tá com lucro. Vai lá e contrata um puta do cara alguém, foda, uma consultoria. Pô, tá com um problema no RH de gente? Eu vou lá e contrato uma baita de uma diretora, uma gerente. Ele conserta. Agora, a hora que para de vir cliente, para de entrar dinheiro, até as outras coisas que não doía, começa a doer. Né?
É, e aí tem um ponto antes, e aí que eu acho legal, porque aí você vê que venda não é só esse momento do vender, que é se você tiver com a precificação errado, a precificação ela impacta tanto o teu posicionamento quanto a tua margem do negócio pra isso. Então tem muita empresa que quebra por vender demais, com a margem errada. Então, a questão, eu sempre falo, a questão não se trata de vender muito, mas vender melhor.
O próprio modelo de remuneração.
É, eu acho que precificar é muito difícil, é uma das coisas
não,
que
Não, foi uma indústria no gestão.
Muito serviço, né?
Olha essa história.
Serviço, né?
Foi uma indústria no gestão que o representante comercial dela estava ganhando 150 mil por mês, sem precisar abrir cliente, só com os clientes que ele já botou, e a empresa estava tomando prejuízo de 100 mil por mês. Porque o modelo comercial cagado...
Modelo de remuneração. E é normal, porque quando você começa, como você começa? Você quer atrair gente boa, você não tem muita opção, você vai pagar. É muito raro alguém começa a escalar uma equipe, né? E a remuneração ele já. Por quê? Porque geralmente tá tracionando. Esse início não gera muito, então você tem que pagar uma porcentagem maior. E eu falo pra você: 90% dos problemas que tem dentro de empresa e equipe comercial é erro de remuneração. Não é pagar pouco, é erro de remuneração. Por exemplo, a gente escuta muito no briefing negócio de desconto. Ainda tem muito peso de desconto, o pessoal ainda se apoia muito com desconto. É, geralmente o problema do desconto está no modelo da remuneração. Por quê? Ele recebe, por exemplo, por faturamento. Só que ele tem margem para desconto. Então o que que você faz? O desconto ele é um acelerador de decisão. Como eu não recebo pela lucratividade, eu recebo pelo faturamento por vender mais, eu vou fazer o quê para acelerar, para faturar mais?
Dá desconto, vou diminuir a margem.
Por que que isso
acho que cabe um disclaimer para a audiência aqui que não está mais familiarizada. Por exemplo, eu vou vender alguma coisa por 100 reais. Aí 100 reais entraram no caixa da empresa, faturamos 100 reais. Só que às vezes, para vender aquilo de 100 reais, eu gasto 50. Então 100 menos 50 vai ter o meu lucro de 50 reais. Só que se o vendedor ganha só com base em faturamento, ele não tá nem aí pro lucro. Ele vai tirando margem, daqui a pouco ele tá vendendo algo que custa 50 para a empresa por 50. Ele ainda quer a comissão dele, só que o lucro foi zero. Ou dependendo, fica até no prejuízo no final das contas.
E tem um ponto com a democratização do que é equity. O mercado de tecnologia, por isso que não tem muito desconto. Que é você baixa o teu valuation. Por que que você vê Uber, por que que você vê iFood, tudo te dando voucher? Porque o voucher entra no teu CAC. Então, pô, meu CAC foi 80 pra trazer o cliente, mais 20 que eu dei de cupom, meu CAC foi 100.
O CAC é o custo de aquisição de cliente.
Se eu tô desconto, eu tô, ao invés de faturar 100, faturando 80, meu valuation diminui. Então meu equity vale menos. E por isso que as empresas que estão jogando o jogo de equity e tudo mais, você pode ver, não existe desconto. Porque cada um real que você tira, você não está tirando um real. Você está tirando o teu múltiplo. Então, a cada um real que a TOTVS dá de desconto, ela está perdendo faturamento, que no final do dia está sendo multiplicado vezes 6, vezes 7 no mercado de capitais. Então, cara, um real não é um real, são 7 reais.
E além disso, está atraindo...
Só que isso já é bem avançado. Eu já estou indo para um nível bem mais avançado, não para o
A maior parte das pessoas não terão esse problema.
Não, espero que tenha, porque aí não, vai ter um país muito
evoluído. Se tiverem, com certeza vai ser muito bom. Mas voltando a essa questão que você falou, né, que quase ninguém procura essa parte de vendas, me veio um negócio na cabeça aqui. Negócio de mitologia, o pessoal que acompanha o podcast deve saber. E uma vez, eu estava falando de mitologia no Instagram, aí teve um cara que me segue, que ele é mais de esquerda, né? Mas um cara super educado, né? Nunca me ofendeu assim. Mas ele falou, você não acha irônico que o mesmo deus na mitologia grega, que é o deus dos comerciantes, também é o deus dos ladrões? Eu lembrei disso agora, que é Hermes. Ele é o deus dos comerciantes, dos ladrões, nossa, e de uma série de outras coisas. Só que ele é um dos únicos deuses que trabalha. Todos os outros deuses ficam lá sem fazer nada e ele tem uma incumbência. Ele leva as almas dos mortos, né? Até o barqueiro Caronte que atravessa com essas almas. Então, ele é o único deus que trabalha. Por isso que ele é o deus dos comerciantes. Não porque é o deus dos ladrões. É porque ele é um deus rápido, de velocidade. Mas isso já mostra que desde lá de trás esse preconceito existe. Sendo que é uma profissão extremamente antiga e que não faz nada mais além de atender a demanda do cliente, né? Que é algo muito curioso.
Olha aí, a pessoa, ela fala pra seguir a pessoa que não, eu quero comprar. Não, faz o seguinte, vai lá, pega o barco, né? Vai lá, me chama lá no Aiba, depois você, sabe, é uma falta de...
complexo.
É uma falta de compreensão, né, do que da simplicidade
que ela quer fazer.
Da venda.
E o vendedor não que busca pega? Também capacitação, né, irmão?
Nenhum,
isso
não.
É uma realidade.
Não, mas isso que eu queria saber, por exemplo, além de... do cara não querer esconder a venda, como aconteceu aqui, esse cara do Instagram. Não, manda um direct, segue, não sei o quê. Mas o que, que tem que ser pra bom vendedor, então? Buscar qualificação?
Cara, eu acho que é praticar, buscar uma qualificação, se tornar uma pessoa melhor, sabe? Não é porque eu vendo cadeira que eu preciso só falar sobre cadeira. Eu posso falar sobre o que o meu cliente se interessa pra cadeira. E eu acho que esse é o próximo nível do vendedor. Eu acho que o vendedor hoje ele tem que ser um reference voice, um produtor de conteúdo. Ele tem que se atualizar, que entender que o papel dele... é exatamente reverberar aquilo que ele trabalha, o mercado que ele trabalha. Eu, para vender e-commerce, eu posso educar o mercado com o digital da importância da internet. Eu não preciso ficar aqui falando, não, porque a plataforma tem o preço tal, porque eu tenho esses recursos, porque na loja integrada você pode fazer isso, aquilo, porque na Vetex... Não, eu posso educar o mercado e fazer com que as pessoas tenham interesse. E aí é o processo, porque aí um vai fazer isso, aí o outro vai já atender o cara e vai fazer o bizdev daquilo ali de botar... E aí vai se pensando, mas eu acho que o vendedor hoje ele só quer a fórmula mágica de como é que eu vendo mais. Eu acompanho lá o canal do Thiago, eu vejo a galera lá, mas pô, como é que eu uso isso no meu negócio? Meu irmão, esse trabalho é teu, pô. O cara tá te dando conteúdo. Você tem que tentar, não é você ler o conteúdo e decorar, não é isso que vai te trazer resultado. Venda é esporte, é prática. Você tem que pegar o conteúdo, trazer pra tua realidade, aplicar ele, errar, aplicar de novo, fazer exercício. E o vendedor... na maioria das vezes, ele só quer saber, cara, como é que eu vendo mais, me dá mais lead, como é que o telefone toca mais. Ele quer atalho o tempo todo. É o cara que morre atropelado, que não quer ir até o sinal.
Eu lembro que quando eu fui uma ótima vendedora, eu me considero hoje uma ótima vendedora, mas quando eu vendi roupa, né, lá eu tinha 22, 23 anos,
tinha,
não lembro.
Tinha 22, eu lembro que ela ganhou no Natal mais do que eu ganhava como 13º junto no exército. Vendendo roupa muito. No shopping.
E eu era uma das melhores vendedoras da loja. E aí eu lembro que eu pensei, foi ativo, né? Eu pensei, como que eu vou fazer pra vender mais? Eu ficava lá, obviamente, muito tempo. Eu ficava 10 horas lá na loja vendendo. Então, obviamente, eu vendia
tanto
muito.
Que depois do Natal ficou doente uns 10 dias também. Eu
baixou
a imunidade,
clássico,
assim.
Clássico,
é um clássico.
Era pra camarote Salvador, pra viagem.
Não, eu vendia roupa mesmo.
Não. Ah, o objetivo?
O objetivo?
Era
não,
pra fazer...
eu tinha que pagar uma dívida.
Não, era pra fazer uma lipo, não era?
Objetivo estético.
A pessoa com foco, com uma
objetivo
meta,
nobre,
é outra coisa.
Né?
Ela vira uma máquina de trabalhar, né?
E aí, eu lembro que eu falei, eu pensei assim, putz, eu tinha muito preconceito já com venda, mas as pessoas entravam na loja procurando a roupa. Então eu falei, já tem um... Não tô obrigando elas virem aqui, elas querem comprar. E aí, a pessoa quando vinha perguntando sobre alguma roupa e tal, eu nunca fui aquela vendedora que ficava, toma aqui, olha, você pediu isso, eu trouxe 700 Sim. coisas. Eu perguntava, né? Ela falava, eu queria uma blusa. Eu falei, dessa cor tem essa cor, essa cor, essa cor, e tem esse modelo. Ah, tá bom, eu quero ver só essa cor. Tá bom, aí a mulher botava. Aí se ficava feio, que eu falava, acho que tem alguma que pode ficar melhor do que essa. E o fato de falar a verdade, eu ganhava a mulher na mesma hora. Então tinha um monte de clientes.
Mas de uma
que
forma
foram
bonita,
e voltaram.
Né?
Era. Então eu falava a verdade, sem agredir a pessoa, obviamente. Né? Nossa, tá horrível. Essa ficou gorda. Não dá. Não, eu falava de um jeito bonito. E aí eu ganhei várias clientes.
Como é que você
assíduos.
Fala? Gosta de falar pra mim?
Não.
Tá quase gordo.
É porque uma vez o Bruno perguntou um dia desses. Amor, eu tô gorda? Eu falei, tá quase.
É uma boa vendedora.
O Thiago Fonseca, que ele fala, né? Fala a verdade, mas fala de uma forma encantadora. É o Thiago Fonseca, que ele fala disso.
Tem uma frase que eu falo pra ela direto, que é do Ariano Suassuna, que afirma que falar a verdade na cara dos outros é muito deselegante, né? Então dá uma segurada, né? Dá uma floreada, assim, pra não ser direto.
Quanto o storytelling ali, né?
Storytelling,
vai.
É um cuidado muito grande, porque quando trabalha com gente, né? Esse retorno na parte de vendas é muito complicado, né? Se você pega ali... a parte do nosso livro, a parte de controle de objeção, que talvez seja uma das maiores habilidades, né? Porque você tá no meio de um não, e você não pode confrontar, que é esse o desafio, né? As pessoas vão para um confronto em vez de entender que é um conflito. São duas coisas diferentes, né? E elas acabam indo para o confronto, essa dificuldade, né? Então essa parte de falar a verdade é muito desafiador. Tem uma frase legal, né? Que assim, a verdade é que nem um colar de pérolas. Né? O colar de pérolas, ele tem o valor dele. Então ele custa 1 milhão, ele custa 1 milhão. Custa 1 milhão aqui em cima, né? Ela custa 1 milhão. Falou assim, eu posso pegar e colocar numa caixa de seda e te entregar, ou eu posso tacar no meio da tua cara. Quer dizer, 1 milhão ele vale, mas a maneira como eu entrego, ele é muito diferente. Né? E quando a gente tá falando dessa parte de entender do que é um bom vendedor, essa é a pergunta que
o pessoal quer contratar um bom vendedor. Né?
E o que é um bom vendedor?
O Avril matou a pau aqui nessa parte disso. Em geral, não é que é vendedor, é que o vendedor, como tem muito vendedor no Brasil, então a fatia de pessoas, ser humano, ainda que alguns não pareçam, mas tem uma fatia de ser humano muito grande. Então as pessoas, elas querem atalho. Né? Tem um amigo do Bruno Dostoiévski, né, que fala que as pessoas, elas querem um milagre, né, mas não quer Deus. Então assim, isso é clássico na parte de vendas. A pessoa, ela quer, mas como faz no meu? Não, é só trocar carro por camiseta, sabe? É só trocar o produto. O desenho da contorno de objeção é a mesma coisa. Para mim, tem algumas coisas. A primeira coisa, para se tornar um bom vendedor, tanto que é a base do meu novo livro que a gente lança agora em agosto, que é O Vendedor Bonzinho Não Fica Rico. Né? São esses modelos mentais. Primeira coisa é consciência. Entender o que é o seu trabalho de vendas, entender que dá para ganhar muito dinheiro com vendas. Agora você tem uma escala para fazer. E muito dinheiro com vendas, ele vai passar por empreender. Né? Ou você vai ser um representante comercial. A gente tem representantes comerciais que participam lá aqui, que tem empresa de representante. O cara é representante e criou uma estrutura.
Pessoas embaixo,
agora uma, o cara fatura, o cara tira para ele, limpo para ele, mais de 1 milhão mês, né? Trabalhando com venda. Estudou até a terceira série. Então, essa é a primeira coisa, um nível de consciência sobre o que você quer. Essa é a primeira coisa de venda, que a maioria das pessoas não fazem. Por quê? Porque ninguém cresce querendo ser vendedor. E a outra, né? São três para mim, a segunda, que é a questão do coachability. É a capacidade que a pessoa tem. Quando eu vou fazer recrutamento, é a capacidade que a pessoa tem de escutar um feedback. Então, são três coisas. Entender, porque uma coisa é você falar, a outra é ele compreender. E a terceira, com o que ele compreendeu, se ele consegue fazer diferente. Porque como o Alfredo falou aqui, as empresas realmente estão se tornando empresas de educação. Não só para a equipe interna, como também para os clientes delas.
Para parceiro, para cliente, e para o mercado, para virar canal.
Ajuda, senão, como é que eu faço? Antigamente, a gente tinha quem vende produto, muito indústria, sabe, era muito fácil o famoso entubar. Mas o que é entubar? O vendedor ficava vendo como é que ele conseguia vender o máximo para você.
Mais uma pecinha.
Só que você vai vender
o que eu vendo. É que nas lojas você tem loja de roupa, né? No caso, você tem que vender quanto mais peças você vende em uma venda, você tem uma melhor avaliação. Se você vende só uma, você tem que vender o cinto também, porque senão você tem uma avaliação ruim.
Mas ainda no varejo, a pessoa vai usar, hoje tem os garimpos, né, de roupa usada, que você consegue vender, fazer dinheiro e voltar para comprar, isso é uma beleza. Agora, quando você faz uma indústria, por exemplo, o cara vai lá e vai vender no mercado, soca lá 70 sacos de feijão lá, não tá rodando para lá, ele faz o que com aquilo lá? Antigamente era muito comum. Não, faz, depois o cara ia lá, ajudava, faz uma pilha aqui, faz uma ilha no meio, põe promoção e vendia. Isso já não casa mais. Isso casava quando antigamente. Hoje, quem assume no caso, né? Hoje o cara tem um sistema. Hoje o cara tem uma plataforma que ele sabe quanto que gira, qual o tempo, qual a margem de lucro, que produto faz isso. Então hoje está mais complicado. Então, para mim, é essa consciência, a segunda questão do coachability e a terceira que é a pergunta. Pergunta, não tem como. A coisa mais mágica que tem é perguntar. Porque se você pega o spin, que é um negócio que tem 30 e poucos anos e quase ninguém faz hoje, você vê como você faz certinho.
O que é isso aí?
O Spin Cell é uma metodologia. Você tem 4 metodologias que modificaram o sistema de venda mundial. E o Spin talvez foi o que mais modificou. Até o final do 80, começo de 90, se vendia um produto de 10 milhões, uma venda complexa, da mesma maneira que se vendia um tênis. Então era venda transacional. Era aquela quantidade de fechamentos que fazia uma venda acontecer. No Spin, não. O Spin, depois de ser criado, ele mostrou esse modelo, que é um modelo baseado em perguntas, em que eu entendo a situação dele primeiro, depois os problemas, a implicação do problema e depois o quanto de necessidade ele tem para resolver. Percebe que quando chegou aqui no final, não tem venda. E o Alfredo falou, não tem, eu não preciso falar, ó, convencer você.
Você respeita o processo. Ele o Spin série no final da parada, você respeita o processo de compra do consumidor. Agora, quer ver um negócio legal, né? Acho que quando a gente fala de vendas hoje, a gente fala ou muito de vendas ou muito de marketing. E quando fala de marketing, o marketing digital, ele tomou o protagonismo da porra toda. E marketing é produto, preço, praça, promoção, são várias coisas. Você pega as áreas de marketing das empresas hoje, são áreas separadas que no final do dia cuida de rede social, faz stand, mas se tiver que mudar o preço, ela não muda. Se tiver que mudar a distribuição, ela não mexe. Se tiver que mexer em produto, ela não faz. Então, porra, não adianta nem chamar essa área de marketing. Por que educação...
Você só quer saber de número de seguidores, né?
É, só quer fazer os stories, né? Pior que isso, não quer nem saber o número de seguidor. Quer fazer uma arte bonita que nem o Instagram entrega direito.
É, né? Que não sabe...
Que não sabe nem... Como é que entrega? Por que que a educação ficou tão forte em todas as empresas de grande sucesso e grande crescimento nos últimos 5 anos?
Bom, falando pela minha experiência com educação, você estava falando sobre ouvir o cliente, né? Quando eu fui criar o Viver de Renda, a gente está indo para a 15ª turma agora, eu criei com base no que o cliente pedia.
Então
tinha muito contato com o cliente.
Como teve a internet, as pessoas descobriram que elas tinham vários problemas. Que elas viram que elas tinham várias... Não sei.
Não digo que é por causa dos vários problemas, mas eu queria resolver genuinamente o problema do cliente. Se tornou muito mais fácil a venda, né? Mas eu tô falando da minha experiência.
O que você acha? Por que a educação tem se transformado tão comum na estratégia de marketing e venda das empresas?
No nosso caso, nada vende mais fácil com tanto valor do que quando você educa ele em vez de fazer uma venda.
Fala um nome de um professor teu do colégio.
Eu vou lembrar da tia Nina.
Fala um nome 3. De um professor teu do colégio.
Me alfabetizou, né?
Eu lembro de vários, mas eu não lembro os nomes, porque eu sou muito ruim com nome. Mas eu lembro de uns 3.
Eu briguei com todos eles aqui. Culpa minha, não culpa deles.
Educação é a maior ferramenta de brand que existe. Você pode ver, a gente quando lembra da infância, quando a gente vai voltando, a gente não lembra de várias situações. Mas do colégio, de um professor, a gente lembra. Então, cara, quando você realmente ensina alguma coisa pra alguém, a sua capacidade de brand, que é a memória, fica muito alta. Se a tua memória é muito alta, teu nível de atenção e retenção é muito grande. E aí, cara, o resto é consequência.
Quando você educa, você toma conta da negociação.
É consequência.
Estamos aqui batendo papo sobre futebol. Ah, o Neymar, você dando papo de futebol, cada um dando a sua opinião. Aí do nada o Bruno, vem com os números dele, fala, você sabia que 6% somente dos jogadores no Brasil ganham mais de 2 salários mínimos? Pô, acabou. Tudo que o Bruno falar daqui pra frente, ele pode inventar as estatísticas, ele acabou de tomar conta do negócio pra cá. Quando você educa, você vira o dono do negócio.
Então, grandes educadores hoje têm mais chance de ser bons vendedores.
São os melhores. Hoje, se você tiver que contratar um influenciador pra tua empresa, contrate alguém que tenha um curso. Porque aqueles alunos realmente são influenciados por ele.
De fato. Não é só fama, né?
É a diferença do ser conhecido e reconhecido.
Do respeito.
O cara sai do Big Brother, o cara sai desse reality show lá da Ilha da Anitta, ele é muito conhecido. Mas ele tem baixo reconhecimento. Quando você pega um cara que é palestrante, que é professor, cara, as pessoas escutam. As pessoas realmente levam em consideração. Você consegue, pelo menos, fazer uma provocação naquela pessoa. E venda é conquistar a atenção, reter a atenção e conseguir gerar uma interação. Eu sei que o Thiago foi nosso embaixador durante muito tempo. Cara, é outra entrega. É outra coisa.
As pessoas têm...
As pessoas realmente levam em consideração. É isso aí. Não é uma coisa do... Ah, pedir lá pra fulana de tal que tem... Pô, deu, aí ela manda o print. Ó, 1 milhão de pessoas viram aqui. Não mudaram a ideia delas ou não impactou elas. Então, eu acho que por isso a educação cada vez mais... Isso já é perceptível no Instagram.
Não é.
Vai perceptível. Se tornando... É uma grande ferramenta de venda, de marketing, de branding, e vem sendo comum, tanto para fora quanto para dentro, nas empresas.
Não,
de todos os segmentos.
A nossa empresa aqui é muito focada nisso. O cara, quando ele é influenciador de verdade, né, torna muito mais fácil a aquisição do cliente. O CAC, que é essa meta que a gente falou tantas vezes aqui, que é o custo de aquisição do cliente, vai lá para baixo. A Malu recentemente entrou de sócia num sexy shop.
Assim, falar dele agora.
Ela veio justamente para diminuir o CAC do cliente.
E
porque
o valor,
como ela tem muita gente assistindo ela...
CAC, e o valor.
E disposta a comprar. Tanto que ela esgotou o número de produtos, o pessoal fica lá, quando que volta? Podia
porque
comprar em outro site, mas quer comprar dela.
De outro lugar, elas querem comprar do meu, porque eu falei por que usar aquilo. Esgotei tudo em 2 dias. Aí toda vez que entra, esgota tudo. Porque as pessoas querem comprar, porque eu informo. Tem a ver com o que eu passo, né? Então
você educou a audiência nesse
criou,
sentido.
Né?
Eu eduquei a audiência.
Exatamente.
Nesse sentido.
É, o próprio o quarto modelo lá de vendas, né? Que é depois do spin, que é o venda desafiadora. O desenho dele é a educação do cliente. Então você vê que o processo são fichas, né? Tem todo um modelo um pouco complexo, mas é isso. Faz a educação. Nesse processo, tem venda de valor, que não é a briga do desconto, né? É o quarto modelo. É a venda, é educar. É, quando você educa, você tem respeito. Né? E aí o respeito gera confiança. E confiança ainda, em 2020, vai ficar durante muitos anos, ainda é o principal fator de compra, inclusive B2B. Né? A pesquisa do LinkedIn do ano passado, final do ano passado, vamos lá, compradores de alta performance, 86% disseram que o principal fator ainda é a confiança para compra de B2B.
Não, ainda é e vai ser por muito mais tempo, né? Porque, por exemplo, você tá comprando um monte de imóvel pra casa que a gente mudou agora. Aí você vai olhar, sei lá, um eletrodoméstico, você tem vários sites. Alguns mais baratos, mas você olha o site e fala, pô, não conheço esse site. Você vai se arriscar a gastar um pouquinho a menos, sei lá, R$100 mais barato pra levar uma máquina de lavar, sendo que na Amazon, no Ponto Frio, nas Casas Bahia, tá um preço um pouquinho mais alto, mas você sabe que os caras vão entregar. Mas sobre essa questão da confiança, né? Então o vendedor tem que ser confiável. Se o cara for bom de contar história, por exemplo, né? Ele vai acabar vendendo mais, porque ele tá educando a audiência dele. E a gente também viu isso comprando móveis agora. O Malu falou, a gente vai comprar essa poltrona aqui pra sala. Foi lá a poltrona, acho que era uns 40 mil poltrona, não era?
E eles falando do meu barco.
Caraca,
olha aí, é o valor do barco. Olha aí, olha aí.
É o valor do barco.
Era um motorzinho já.
Quando ela falou pra mim, a minha reação foi, nossa, 40 mil na poltrona? A gente foi lá na loja. Aí o cara me falou que essa poltrona é a mesma desde 1957, eu acho.
Porra, não, eu falei pro cara assim, ó.
Aí eu falei, o negócio é testado pelo... Agora eu quero essa poltrona, vou levar.
Mas você não falou, mas não, será que não tá muito velho esse tecido?
Não, mas mais. Aí que tá, não tá velho, o negócio virou um clássico. A ponto de, por exemplo, você pegar aquelas que são originais dessa época, que tinha uma madeira feita de jacarandá, que hoje é
protegido. Olha aí, ele comprou só por coisa...
Olha a história do negócio. Olha que tu vai jantar na casa
dele, ele vai falar, calma.
Esquece.
Aí é já
grande. Vou andar por aqui? Não, você vai andar por lá, vai passar por lá.
Exatamente, porque a hora que o cara me contou a história
bizarra.
Aí eu falei, não, esse negócio aqui vai valer esse
história preço
mesmo.
Atenção, né? A gente prende quer muito, série, pô. A gente não quer mais filme.
E como que prende foi muito. Que eu fiz, eu levei ele até a loja e falei pro vendedor, conta a história dessa cadeira pra ele.
Ela já malandra, já meteu três mitologias.
A vendedora sou eu, ali. Você não tá entendendo, eu sei o que convence meu marido. Aí,
mas foi mesmo.
Foi, não sei o quê.
Sêneca deitava aqui. Pronto, vendeu.
Oi. Tá esperado. Ele tinha uma igual no tablet. Hoje um moleque de uma startup investida minha me ligou e falou assim: cara, porra, fiz uma apresentação pra um possível cara que vai comprar a startup. E aí eu ouvi três podcasts do cara pra ver quais palavras ele usava. E aí os nomes dos slides que eu explicava a tese eram as palavras que o cara já usava. Porra, achei genial. O cara simplesmente acelerou a empatia.
É o tal do espelhamento, né? Isso funciona pra venda, esse espelhamento?
Não é muito. Muito. Muita coisa, mas demais. Bom, aí tem várias maneiras, vai ampliando, né? Você pega o desenho social selling hoje, por exemplo, como você pega um cara, você recebe, cai um lead lá, né? Obviamente, dependendo do ticket, pega um ticket médio pra alto, você tem todo um roteiro pra você ir pesquisar antes de mandar um e-mail. Tem todo um roteiro antes de fazer uma ligação. Vai ver premiação, esse cara, como que foi ali, como tá a cronologia dele no LinkedIn, então, onde ele começou, como é que você faz a abordagem. Cara, que fantástico, hein, cara? Pô, 30 anos de experiência no ramo de... Começa a fazer isso. Funciona, é óbvio, né? É falar das pessoas.
Espelhamento, né? É falar da própria pessoa, é isso?
Não, espelhamento, por exemplo, sei lá, a gente tá jantando pela primeira vez. E eu vejo que você faz certos gestos, usa certas palavras. A chance, se eu fizer os mesmos gestos e usar as palavras que você usa, o mesmo vocabulário, é que você...
De forma natural.
Exato, você tenha mais empatia.
Bom, isso é fisiológico, né? Então, os neurônios...
Tem um negócio no gestão muito legal que a gente faz hoje, que é o seguinte. O cara, quando entra o lead lá, a gente vê qual é o perfil do cara. Aí tem o perfil herdeiro, o perfil executivo, e o perfil self-made ali e tudo mais, empreendedor. E tem os tamanhos lá, tem outros personas. O remarketing dele sempre vai ser baseado no que ele entrou, só que ele vai sempre cair numa linha de indicação para seguir outro perfil baseado nisso. Então, se o cara é um herdeiro e ele veio através de mim, ele vai tomar conteúdo do Thales. Ele vai cair num evento do Thales. Se ele é um cara empreendedor, ele vai cair comigo. Se é um executivo, ele vai cair com o Nardon. Porque o Nardon, ele ensina um negócio que eu acho que nem ele entende, mas é uma parada muito louca. No final, parece que teve uma... O negócio do Nardão, já vi 5 vezes a aula dele e não entendo até hoje. O negócio de growth dele lá, as planilhas,
você
entendeu,
ele abre. Bruno, você, Bruno,
eu tentei 5, não aprendi, falei, vou ser sócio. Não tinha jeito, era a quinta vez, eu falei, é melhor ser sócio desse moleque.
Princípio da incompetência, não temos limites de aprendizado, né? Precisamos ser sócios.
Não vou conseguir mesmo, você...
E aí a gente faz isso, a gente cria essa empatia baseada no perfil do cara, porque a gente sabe que se o cara é empreendedor, ele tá buscando mais inspiração, criatividade... Então, pô, o meu tipo de conteúdo vai ligar. Se é um executivo, ele quer entender mais do conteúdo técnico. Então, o conteúdo do Nardon, acho que vai dar mais match. Então, a gente vai acelerando. Eu fiz um projeto agora, não vou falar o nome, de uma varejista muito grande, que a gente saiu de 300 mil reais em 400 mil reais por semana de venda no WhatsApp para 8 milhões. E uma das coisas que
isso
a gente...
Isso durante a pandemia?
Durante a pandemia. O que a gente fez, basicamente, foi o que eu brinco de sales match. Que é, cara, como é que eu pego uma cliente de 40 anos e conecto com... atendente de 40 anos. Como é que eu pego uma mulher...
Foi baseado nisso?
É. Como é que eu pego uma mulher e conecto ela com outra mulher? Como é que eu consigo ter mais informação do meu cliente para conectar ele com o vendedor certo? E eu não inventei isso. Se a gente entra numa loja da Amazon, de qualquer lugar do mundo, você vai ver isso. Você vai ver o cara lá de quase todos os perfis e o cara que te recebe na loja quase nunca é o que te atende. Da Apple, você pode ver. O cara te recebe, vê que você é latino, ele te leva pro vendedor que vai também ser latino. Aí você... Então, é...
Genial.
Tem como você acelerar a empatia. Essa história de fila de venda, de vendedor por fila, isso não existe. Você tem hoje recurso de tecnologia para poder fazer essa empatia, esse sales match, e poder acelerar o processo de empatia. O processo de empatia gera confiança, empatia tem mais atenção, e aí você aumenta muito. Então, se uma cliente entra lá no WhatsApp e essa cliente é do Sul, eu vou botar ela para ser atendida por uma pessoa do Sul, pô, para falar no mesmo idioma, nas mesmas gírias. Então, todos esses detalhes, cara, quando você coloca isso em perspectiva numa empresa grande ou numa empresa pequena, é avassalador a diferença que vai fazer no resultado.
Tem uma palestra minha em 2012, tá no YouTube até, para corretores de imóveis, 2012. É justamente falando disso, porque isso é muito comum, né? Cai, aí você tem os corretores, aí... Né,
é o da vez. Isso
em 2012, a gente falando disso, cara, não faz sentido. Como é que um cara que, né, tá vendendo minha casa, minha vida, como é que ele vai vender um apartamento de 2 milhões e meio? Ele não sabe do que é feito a mesa. Ele não sabe o tecido do sofá, ele não sabe... Não sabe.
Que louco isso que você falou. Porque eu lembrei de... A gente foi ver um empreendimento, lembra, amor? Lá na Paulista. E a gente chegou lá, aí o vendedor era indicação e tal, era apartamento, só que era apartamento de luxo. Aí o vendedor veio atender a gente, eu olhei pro cara e falei, conheço esse cara de algum lugar, não sei da onde. E aí papo vai, papo vem, o cara começou a mostrar não sei o quê, era um, como chama?
Era aqueles gêmeos do SBT, que eram
fortes, fizeram...
ele é corretor de luxo. Ele é corretor em Miami também.
O cara virou um corretor de luxo pra vender, né, empreendimentos de luxo e tal. Você fica, mas por quê? Exatamente, porque o cara entende daquele... Ele pelo menos fala a mesma língua daquelas pessoas que estão buscando, né? Você pega... Não,
e venderam muito bem pra gente. Se na hora, eu falei, fechei. Aí quando chegou em casa, esfriou um pouco, era muita grana.
Era muito dinheiro.
Aí,
e a
foi
gente...
esfriando assim, mas na hora eu saí de lá e falei, cacete, eu quero esse apartamento. Venderam
apartamento,
muito bem.
É.
Venderam muito, muito bem.
No ano novo eu tive uma história muito engraçada. O cara me encontrou lá em Trancoso, e o cara virou pra mim assim e falou assim... Porra, até o maior. Porra, caraca, li teu livro, que legal e tal. Aí, pô, passou um amigo dele assim, ele falou: aí, esse aqui é o maior vendedor do Brasil. Se tu der mole, ele te vende até areia. Aí eu parei, olhei pra ele assim e falei: areia não. Objeto decorativo que traz um pouco daquele clima da praia pra dentro da tua casa e absorve as energias negativas do ambiente. Então, não chama isso de areia.
Não.
Ele olhou pra mim e falou assim: porra, mano, se tem uma arrasta pra cima, eu compro agora essa porra.
Não tira valor.
Mas eu acho que venda é isso. É você construir isso, agora óbvio. E aí volta lá no que a gente falou no início, né? Do marqueteiro, do vendedor, que é ruim. Cara, é você conseguir passar isso com informação técnica, com informação. É você entender se o cliente realmente precisa daquilo, tá no momento daquilo, tudo mais. Porque no final do dia, é isso que vai construir um negócio de longo prazo. Né? Eu dou muito exemplo da oficina. A oficina era muito assim antigamente. Tu furava o pneu e entrava com o carro numa oficina. O objetivo do cara era te arrancar o máximo de dinheiro possível que ele podia. Você ia se pegar, ele ia te vender alinhamento, balanceamento, ia trocar o pneu, ia falar que teu step tava gasto, sendo que ele nunca foi pro chão. E quando você voltasse pra pegar o carro daqui a 2 horas, ele ia ter trocado a tua roda. Ia falar, ó só, vê se essa roda não fica bonita do teu carro. Porque ele ia tentar capitalizar em cima de você o máximo que ele pode. Hoje, com um consumidor tão empoderado, porque o que mudou o mundo das vendas foi o empoderamento e a conectividade do consumidor.
Ele tem isso algum tipo de informação, né? Ele tem informação sobre aquilo.
Isso que mudou o jogo.
Não é só isso também, é que todo consumidor hoje, ele é uma plataforma de marketing, pô.
Também.
O cara vai consumir teu produto, não gosta, e vai lá e fala em rede social, não gostei do produto de fulano de tal. Pô, ao invés de ser uma pessoa que poderia divulgar sua marca positivamente, ele vai lá e detona
a
tua marca.
Então olha a diferença. A oficina como comércio vai tentar arrancar o máximo de dinheiro que ela pode. A oficina como marca, ela vai resolver o teu problema, vai te mostrar as opções e ela vai fazer com que cada barulhinho que você ouça no teu carro, você leve o carro na oficina porque você se lembra que é aquela oficina. A memória criada é que ela resolve o teu problema com melhores condições, com a melhor oferta.
E não tira o seu couro.
E a maioria das oficinas, quando você sai dela, você fala assim, porra, e aí, meu carro, não sei o que, ela opina, puta, vou entrar com o carro lá, vou gastar 3 vezes mais do que eu quero, puta, que merda e tal. Isso não é brand. Então, brand é essa diferença.
E esse, infelizmente, isso ainda é distante de 90%
90%.
90%, pra não falar que mais.
Porque isso também tem um custo.
É, você deixa de ganhar na hora pra ganhar no longo prazo.
Exatamente. Então esse é um desafio muito grande.
Tem que ter maturidade pra isso, né?
O primeiro é o desafio o primeiro desafio é o desafio do dono. Primeiro desafio. A equipe é a cara do dono. Então, assim, ela vai fazer o que é o espelho do negócio. Né? Então, por exemplo, modelo de remuneração. Vou voltar aqui. Modelo de remuneração. Você tem um case famoso, se eu não me engano, de Pascoal, que é justamente sobre isso. É, se pagava maior parte dela por comissão. Então o que fazia? Entrava lá, tomava. NPS, 60 e pouco. 70 e pouco.
Lá embaixo.
Tirou.
NPS, a gente sempre esquece de
Net
falar
Promotion
o que é.
Net Promotion Score.
É a nota que o cliente dá para
pro conjunto, né?
De 0 a 10,
atendimento,
que ele indicaria o produto para algum familiar.
É, quanto mais alta a nota, quer dizer que ele tá mais satisfeito com aquilo e provavelmente ele vai falar bem do seu negócio. Se a nota for muito baixa, ele é um detrator, vai falar mal do seu negócio.
Exatamente. Então, assim, aí o que aconteceu? Aí troca. Então você tira, tem um salário fixo médio dos últimos meses e bonificação para o grupo, porra, NPS 90 e pouco. Então a pergunta é o que você quer com o negócio? Né? A tendência, sem dúvida nenhuma, essa do Alfredo é experiência, não tem outra, não tem como passar, porque produto e serviço está tudo igual, inclusive serviço. Né? Então essa parte da experiência, realmente, principalmente para o varejo, é a única coisa que vai conseguir diferenciar, colocar valor para o negócio. Mas se você imaginar que 90 e poucos por cento ainda é o médio, o cara... Ele tem dificuldade disso. Então, o modelo de remuneração. Então, ele acha que o vendedor é que ele paga bem pouquinho, e aí põe bastante dinheiro ali na variável, põe bastante vendedor, e aí eles um vai se matando. É como se fosse ali na antiga Roma.
Vender
mesmo,
muito
ali,
não
coloca,
significa.
Vamos se divertir. Quem for mais forte vai matando os leões.
Seleção natural.
E eles vão continuando. É assim o imobiliário. Por que imobiliário é tão ruim? Venda de autoconcessionária, horrível. Né? Imóvel, horrível, atendimento. Por quê? Porque é isso. Né? A pessoa vai lá, o cara não tem nem o fixo, né? O cara coloca 50 corretores dentro da imobiliária. Galera, sai pra rua aí, vamos ver quem volta vivo no final do dia. Voltou, dá um tapinha, né? Faz uma graça, põe uma cenourinha e continua e vai saindo. Então não tem um plano de treinamento pra essas pessoas, não tem um trabalho, não tem. Então o cara coloca 50. Claro, é muito mais fácil eu colocar 50 pessoas pra trabalhar pra mim lá sem nenhum compromisso do que eu ter que desenhar um processo, ter um onboard, né, treinar essas pessoas, ensinar como fazer e ter 5, 6 pessoas. Só que a média a longo prazo, hoje, é impossível você continuar com esses 50, 60, porque tem a questão do brand que impacta.
E olha que loucura, hoje o mercado de imobiliário está sendo transformado por causa dos educadores. Então você pega aquele Ricardo lá da MyBroker, está construindo uma das redes de imobiliária mais bem-sucedidas.
Nossa,
do país,
é muito bom,
através da porra da educação.
É fantástico, vamos estar com ele mês que vem lá, no evento.
Se a gente olhar, cara, hoje quem tá...
É aquele que faz aqueles vídeos do...
Não, ele cria um personagem, ele mandou o pipa, ele cria um personagem.
Ele conta a história do apartamento, imagina você chegando do trabalho e sentando aqui, e aí, porra, ele...
Cara, e ele criou um personagem. Ele criou um personagem muito, sabe? Meio arrogante, assim, com... E ele é muito bom, ele é muito bom.
É posicionamento, ele conseguiu mostrar assim, cara, eu não é porque eu sou o corretor de imóvel que eu sou pior que você que tá comprando imóvel. Então ele se coloca do mesmo nível do cara que tá comprando imóvel. E aí ele muda a figura do corretor de um cara de corretagem pra um cara que, cara, é um empreendedor.
Eu tô te ajudando a encontrar uma boa opção aí.
É, exatamente. Quer dizer, você
tá resolvendo o seu problema.
E o cara já tá com...
Não é só um atravessador que tem que estar lá.
Irmão, gigante. Ele tá...
Não é um mal necessário.
Fazendo uma revolução no mercado que tava em colapso, praticamente. Construtoras assumindo, tudo mais. Hoje as construtoras procuram um cara porque querem que o cara participe com a estratégia dele.
Ativamente do processo.
Porra, isso eu acho...
A gente recebe um monte de construtora lá nos seus clubes porque o cara quer montar a equipe. Porque fica
não,
na mão. Fica na mão.
Não quer ficar.
Fica na mão de gente que não tem competência e os outros, os terceiros, não estão se lixando. Vai trocando, vai passando. Pô, como é que eu vou deixar o sucesso da minha empresa
na mão de
alguém que não tem o menor interesse em ser melhor?
E quanto tempo, por exemplo, pensando em formação, em você pegar um cara interessado em vender, em conhecer essa história, em contar boas histórias, em se conectar com o cliente, quanto tempo leva para formar um bom vendedor?
Cara, varia muito, como o Alfredo falou, depende do processo, depende do produto, depende da capacidade técnica que ele precisa ter e que o produto exige. E depende quanto que ele vem pronto para isso. A primeira coisa é casar, para rampar rápido, é casar comportamento com as atividades. Essa é a primeira coisa que o pessoal não faz. Então, por exemplo, em venda agressiva, você tem alguns pontos positivos. Atletas de alto nível, por exemplo, geralmente se dão muito bem com vendas mais agressivas, por causa de questão de competitividade, filho de pais vendedores... Geralmente eles têm uma porcentagem muito maior de qualificação, né, de manutenção no trabalho do que quem não é. Por quê? Porque tem o traço nato e o traço adquirido, né? São duas coisas que... Outro grande erro, né? As perguntas de recrutamento e seleção, elas são feitas no traço adquirido. São os últimos meses que a gente aprendeu E aí não cruza com aquilo que eles querem, que é criar uma cultura. A cultura vem de valores, enfim. Então, todo esse trabalho. Então, em geral, você entra dentro de uma empresa de SaaS, por exemplo, tecnologia básica, não vamos pegar, que nem, por exemplo, a Lecon, que é uma empresa de estrutura, né, de tecnologia, pô, ela precisa de um conhecimento muito maior, esse cara. Vai demorar um ano e pouquinho para rampar, para estar numa senioridade maior. Mas, em geral, o pessoal aí fala entre 60 e 90 dias, mais ou menos.
Isso, quatro meses, assim.
Quatro meses.
Que é o que o The Formula Acceleration lá, do Mark Robert, fala, mais ou menos, acho que quatro meses.
E depende de como entrou, né? Também
não, depende muito.
Bem feito, né?
Bem recrutado. Cara, depende da parte do processo que o cara vai trabalhar, né? O cara vai ser SDR, o cara vai ser o quê? Então, depende muito disso também.
E as plataformas estão ajudando, né? Você pega... Vou citar alguns nomes. Vou citar só... porque eu sou patrocinado depois. Essa eu posso, que é o Pipedrive, né? Mas tirando ela, que é uma maravilhosa ferramenta, você tem outras, por exemplo, para SDR, que hoje...
O que, que é o SDR?
Para as pessoas saberem. O SDR é o pré-vendedor. É o cara que faz a qualificação para passar isso pro vendedor. Então, esse cara, por exemplo, hoje, tem uma ferramenta que você coloca os pontos que ele precisa qualificar. Então, quais são as coisas? Aí você tem vários GPTC, Bunt, Champ, o próprio Spin. São modelos de qualificação. Você colocou lá o que precisa. O vendedor, esse pré-vendedor, ele vai colocando na própria plataforma. Então, a plataforma só vai te falando. Então, esse cara, né? Esse cara tem uma preparação muito menor.
É pra você ter menos vendedor sênior ali, menos vendedor qualificado e fazer o cara melhorar o tempo dele de trabalho.
Não, mas o próprio tempo do SDR, digo, né? Tipo, por exemplo, o trabalho do SDR nesse caso...
Já ele, passa mastigado pros caras sênior, seria
ele isso. Precisa só preencher a lacuna.
Tipo, esse cara tá nesse momento aqui.
Ou não passa, né?
Ou não passa, entendeu? E aí manda pro marketing e o marketing continua trabalhando aquele cara.
E essa acho que foi a maior mudança. Porque você falar pra um vendedor... Imagina isso.
Não vende ainda.
Não, descarta. Tá maluco.
E a RD foi o grande case, talvez.
Foi, sem dúvida.
Consegui escalar uma operação
dela. Criou uma escola aqui. Hoje, um monte de gente passou pela
RD Station, acho que foi a empresa Resultados Digitais que trouxe essa junção do marketing com vendas e esse modelo de máquina.
Criou a escola, né, Fredo?
Do André Siqueira e do Eric. Foi vendida pra TOTS agora por 2 bilhões.
Mas o que eles mudaram, na opinião de vocês? Vocês falaram assim. É porque ficou um papo entre vendedores aqui. Foi a RD.
Foi truco.
A RD é um software. A RD é um software de e-mail marketing. Começou como software de e-mail marketing. Depois como um software de nutrição de lead. Então, além, ela fazia as landing pages pra você ter os leads mais qualificados. E aí tinha uma régua
lead
de...
Lead é como se fosse contato, gente.
Ó, a landing page, por exemplo, eu criei um evento lá. Na verdade, nessa época já vai ter acabado o evento do meu lançamento. Então, não dá pra usar como exemplo. Mas eu fiz um evento do meu lançamento, tô sobrevivente. Tinha uma landing page lá pra se inscrever. Você se inscreveu, você é o meu lead. Aí a RD era uma plataforma pra nutrir esse lead.
Pra fazer essa landing page, esse lead, essa régua. Hoje é um CRM que você faz lead score e tudo mais. Que é, cara, qual é a nota desse cara pra eu poder gastar energia com ele vendendo ou não.
Vai separando, tipo, você é muito quente. Você tá doido pra se inscrever no meu curso. Você teria uma nota mais alta, receberia conteúdos que um cara... que tá com uma nota muito baixa, ele é muito frio, não receberia, porque ele não tá na hora de receber.
É isso aí, perfeito.
Então é um tratamento diferenciado pra cada um.
Só que eles foram prova do próprio produto. Que eles implementaram esse processo de vender assim. E aí foi um grande case. Os caras chegaram a contratar, sei lá, quase 1000 pessoas, né?
É impressionante como eles conseguiram escalar.
Nesse processo.
Um negócio novo, né?
De venda assim.
Porque hoje você tem um... Você vai olhar pra Floripa, você tem de pré-vendedor, vendedor, não, né? Do CS.
Os caras foram os que mais formaram gente assim. Porque até o cara que já trabalhou lá acabou saindo e entendendo muito mais desse processo, né? Então,
e levou pra outras empresas.
E eu me lembro que o processo deles de contratação, eu perdi um cara pra eles, foi muito legal. Porque o moleque me contou tudo e ele falou assim, né? Ele falou, cara, os caras fizeram criar uma landing page, uma página no Facebook, escrever um artigo, divulgar o meu artigo, pegar cadastros das pessoas que leram no meu artigo. Tipo, fizeram ele fazer como se fosse esse mini processo que se chama inbound marketing, né? Que é a venda inbound, no final do dia é a venda inbound. Que é a venda inbound, é a venda que você recebe o cliente e a outbound é aquela que você vai, que nem você falou. Uma coisa é você trabalhar na venda do shopping, é uma venda inbound. A outra é você trabalhar na venda outbound, que é, cara, eu levar a roupa pro cliente sem saber
uma
qual busca é o momento
ativa,
dele.
Né?
Uma que é uma venda ativa.
No marketing digital a gente faz a venda inbound. É muita gente que chega no teu perfil é balde. Tô comprando.
Boa.
Não, mas é. Mas eu entendi essa parte assim, achei muito interessante esse conceito de tratar o cliente de maneiras diferentes. Mas pensando, vamos trazer agora a conversa pro lado daquela pessoa que está assistindo aqui. Ela tem um pequeno comércio. Ela não usa tanto as ferramentas tecnológicas, ela tem um time de vendas e está interessada em melhorar esse pessoal. Tem alguma dica, algum processo prático? Assim, ó, pra melhorar a venda?
Pra começar, a pessoa que não tem nada, por exemplo, nada, ela foi lá sem querer, foi crescendo, né? Tá com uma equipezinha, dois, três vendedores.
O que acontece com a maioria dos empreendedores, né? O cara empreende por necessidade, daqui a pouco o negócio tá com alguns funcionários.
E esse espírito, né, do empreendimento, ele faz mesmo sem, né, como eu falo com minha avó lá, a bandeira tinha que ser o contrário, tinha que ser progresso e ordem, né, do Brasil, né? Então, soca a bota, depois você vê como é que vai arrumar. E é assim que faz mesmo. Vamos ser sinceros, quem daqui fez um business plan, quem fez... Vai fazendo isso. Então, esse cara que começa, assim, tem. Isso que eu falo, cara, é muito mais força de. Na internet tem. Pô, a primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar primeiro pra sua base. Você tá com esses dois vendedores? Então vamos ver se esses caras, que eu falo, é uma evolução, não uma revolução o negócio. Agora o cara participa, vê uma palestra, participa lá, né? Vai no seu clube, vai no G4. O cara vai lá, pô, beleza, o cara frita. O cara sai fritando. Tá o que ele tem uma probabilidade de querer revolucionar, porque ele vê 500 alternativas que ele pode e ficam boas pra lá.
Já sai motivado, né?
É, mas o cara pequeno, cara, primeira coisa, vê o que tem lá dentro. Porra, esse perfil. Então ele vai começar a entender que existe perfil de pessoas pra produto. Então, quem geralmente vende bem produto, ele vai ter dificuldade de vender serviço, né? Ele não vai, é difícil ele, é, o cara que faz uma venda simples para uma venda complexa, ele vai entender spin, ele vai perguntar, a venda simples você enche de argumento, você faz mais tentativas de fechamento. Então venda simples, quanto mais tentativa, geralmente eu fecho mais. Na venda complexa, quanto mais tentativa, eu fecho menos, eu perco mais vendas.
Né? Na venda complexa, o processo pré-venda da venda complexa, tipo vender Vetex. Não adianta eu sair querendo oferecer a Vetex. Tem que saber qual foi a última vez que o cara trocou a plataforma. Quais são os problemas que ele tem na plataforma atual? Quais são as implicações que ele tem?
Ele tem uma esteira, né?
Eu preciso criar uma janela de venda para conseguir vender.
É uma empresa de software de venda.
É, a Vetex hoje é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Te transaciona 35 bi por ano.
É mais complicado, por exemplo, vamos supor que você chega numa empresa que já trabalha com uma outra plataforma. Os caras trabalham com ela há anos, né? Para trocar é muito mais complexo do que essa venda simples, lá, vender uma peça de roupa.
Quem
venda
tem
simples.
Fornecedor tem janela de compra.
Preciso, né, saber se, por exemplo, ele compra como abre concorrência. É, quem são os decisores? É o CEO? Na maioria das vezes a venda complexa tem multidecisores. Então, cara, eu preciso fazer marketing com o cara do marketing, eu preciso fazer a apresentação de produto pro cara de tecnologia e construir relacionamento com o CEO. Mas respeitando que quem vai começar o processo é o cara de compras. Olha que loucura. Ou seja, tem que ter estratégia para envolver todo mundo. Então, assim, a venda complexa é uma arte.
É, eu falo que é um conjunto de arte com ciência, né? Porque a arte tá em você conseguir andar com esse cliente na esteira, né? E a ciência tá em como você vai fazer isso. Então, esse conjunto na venda complexa é sem dúvida isso. Você tem etapa. Na venda simples, eu faço venda assim, né? Eu fiz. Você topou, eu fiz uma venda. Você não topou, eu não fiz. Não tem discussão. Na venda complexa, você tem 4 em vez de 2, né? Então, você faz fechamento de etapas. É como o Fernando falou. Pô, eu vou fazer uma apresentação. Pô, a primeira parte minha é apresentar. Então, meu objetivo agora não é fazer uma venda. Meu objetivo agora é agendar uma reunião com a equipe técnica. Então, como é que eu defino o sucesso e etapa? Você vê que é muito mais complexo. Uma pessoa que está acostumada mais a fazer isso de forma mais rápida, usar técnica... Para ele fazer essa inversão, às vezes é difícil. Então, nessa equipe pequena, a primeira coisa é ver quem tá na minha equipe. Esse cara serve para isso? Porque às vezes ele pegou a sobrinha.
E não tem nada a ver com o valor, né? A cadeira não. É uma venda simples. É, por mais que custasse muito caro para uma cadeira,
exatamente.
Mas é uma venda simples. Então, a venda tá muito ligada a esse onboard do produto, a todo o processo do que precisa. Por exemplo, a venda do barco. Pô, é uma venda... Barco usado é uma venda simples. Quando você pega o barco novo, puta, tem a decoração, aí tem a cor, aí tem não sei o quê... Então acaba se tornando uma venda muito mais complexa, porque você vai ter um processo de relação com o cara durante muito mais tempo. A própria venda do barco, por exemplo, a mulher é grande parte da influência da venda.
Isso que eu ia pensar.
Você tem que envolver a mulher...
A gente acabou de comprar
uma
casa.
Não adianta, por exemplo, muitas vezes apresentar para uma...
Você vê a cadeira, os dois participaram da venda.
Para um dos cônjuges sem o outro, né?
Não existe homem macho no mundo. A não ser que ele vá... Começa de 70 milhões de dólares. Aí ele não vai errar, ele pode fazer surpresa. Mas se não, a mulher tem que dar o aval pro negócio.
A minha dica é, conheça seus clientes. As pessoas gastam muita energia tentando pegar clientes ou oferecer o negócio para muita gente. Você tem que olhar para tua base de cliente e entender quem é o teu ICP. Entender para quem você sabe...
O que é ICP?
O perfil de cliente ideal. Entender para quem você sabe se comunicar, para quem o seu produto tem um nível de objeção mais rápido ou menor. Entender qual o teu... Aonde, para que cliente teu ciclo de venda é menor. Em que momento o cara tá que você consegue vender mais rápido. Então, olha pra tua base, olha pro teu histórico de venda. Ah, mas eu só fiz 50 vendas. Não tem problema. encontre os pontos comuns entre essas 50 vendas para você criar esse perfil e poder criar estratégias para fazer a sua marca chegar a mais perfis como esse. Assim você vai dominando o processo de venda e aí você vai depois criando essa estratégia de marketing contextualizado, que aí é a minha aposta, Alfredo, para o futuro do marketing. O futuro do marketing é a empresa ter uma identidade, mas várias comunicações. O Alfredo hoje tem uma identidade, mas na hora de eu falar numa faculdade eu uso algumas palavras e alguns exemplos. Na hora de eu falar numa empresa gigante eu tenho que usar outros. Na hora de sentar num conselho é a mesma pessoa, a mesma identidade, mas com comunicações diferentes. Eu acredito nisso como o futuro do marketing e o futuro das vendas, que é essa segmentação para que as pessoas... Cara, você vende roupa para uma mulher executiva, você vai ter um horário que ela abre e-mail, você vai ter uma ferramenta que ela usa muito mais. Você quer vender para uma mulher que é mãe de família, você já tem que mandar e-mail outro horário. Ou seja, não adianta mais você querer mandar um e-mail de madrugada, porque a pessoa recebeu uma porrada de e-mail, teu e-mail se perdeu. Mesma coisa mensagem no WhatsApp, mesma coisa follow-up. Ou seja, a hora que você liga pro teu cliente hoje pode fazer diferença na tua conversão. E hoje a gente tem uma concorrente, a gente tem um concorrente que é de todos nós aqui. Se chama internet.
É o tempo.
Assim, né? Como ele vem para ajudar, a internet ela hoje te tira a venda. Então hoje você tá lá na loja, na Arara, escolhendo uma roupa e você recebe um WhatsApp do Thiago Concer. Porra, vai ter futebol hoje, confirmou a pelada. Você larga aquilo ali e vai pro futebol. Você não perdeu o cliente pro concorrente, tu perdeu pra mensagem. Então a informação, ela vem pra acelerar, mas ela também vem pra te desafiar. Então eu brinco que são três exercícios que as pessoas têm que fazer em vendas. Como é que eu vendo aonde meu cliente tá? Como é que eu vendo aonde meu cliente procura? E como é que eu vendo aonde meu cliente precisa? São os três momentos que você vai conseguir ter mais sucesso na venda. E são três estratégias completamente diferentes. Onde meu cliente precisa, eu preciso falar de disponibilidade, preço, de entrega. Aonde meu cliente procura, eu preciso falar de referência, de diferenciação, de comparação. Aonde meu cliente está, eu preciso falar do que é interessante para ele, para depois fazer esse momento. E hoje, eu desafio as empresas que têm um diretor de jornada do cliente, que entendem, que façam esse exercício mais de uma vez ao ano, de entender a jornada do cliente, para poder mudar o ciclo de venda.
E tem um negocinho antes, né, que é escolher quem você quer vender para quem você não quer. São duas coisas que você começa.
Eu faço isso muito bem.
Para quem você não quer vender, é tão importante quanto, né? O ICP, né, que o Alfredo falou, é para quem você quer, mas para quem você não quer vender. Você já tira isso. E esse tem um grande desafio de aplicar isso, é como você está falando, né, dessas pequenas empresas que representam talvez 90% das empresas no Brasil, é esse momento, né? Que é o momento de escalar, que é onde geralmente ele quebra ou patina o resto da vida, né? Nesse momento, é isso. Olhar para dentro dessas pessoas que estão dentro da empresa lá, entender quem tá lá dentro e entender que agora ele não tá virando líder, né? Porque a internet é uma boa, mas a internet também deu voz para muita gente que não ganhou o direito de falar, mas ela, pela quantidade de seguidores, talvez tenha um peso muito maior do que alguém muito mais competente. Então isso também acaba pesando um pouco. O problema é que, na maioria dos posts, a liderança ela é muito sexy, né? Só que a gestão não. Então antes de você ser líder, de você ser dono da empresa, o empreendedor, ter o meu negócio com funcionário, o maior desafio e a primeira orientação é vá ser gestor. O que é um gestor? O gestor é quando ele primeiro começa a controlar os números. Então, quantidade de gente que atende, qual é o ticket médio, quanto cada um vê, números básicos. Então, você só escala, só vira uma equipe quando você primeiro é gestor e depois você vira uma liderança.
Para escalar tem que partir de uma base, né?
De número, e não é algo comum. O empreendedor, geralmente, ele era vendedor, né? Ou você vai lá e abre o negócio dele. O vendedor não controla o número. A maioria dos vendedores, ele não sabe quanto. Ele chega dia 30, ele não sabe quanto vai ganhar.
É surpresa, né?
Ele não sabe quanto vai ganhar. Né? Imagina se ele sabe quantos clientes ele atendeu, quanto que saíram, qual foi a margem de desconto, o ticket médio. Eles não sabem, Brice. Então, primeira coisa, tá com a equipe? Olha quem tá nas atividades. O que essa pessoa precisa fazer? Isso aqui tem perfil pra cá? Tem. Você tem condição de contratar, que é barato. Você contrata hoje, você paga 600, 700 reais, você pega, faz um teste comportamental, por exemplo, pra saber se ele tem perfil. Pô, essa pessoa atende 20 pessoas. Ela tem que gostar de gente. Ela tem que se comunicar legal. E ela, tá bom, você tem perfil ali, né? Um perfil de conformidade muito alta. É perfil de conformidade alta? Não existe proatividade em conformidade alta. Não dá. Nunca. Ele não vai ter. Aí você vai lá, fica treinando, gastando dinheiro. Não tem treinamento bom que corrija um recrutamento ruim. Então não dá pra fazer essa etapa. Então você começou ali, tem um, dois vendedores, levanta os números. Levantou o número, faz uma vez por semana. Senta com a pessoa falando, olha, tá vendo essas coisas aqui, os seus números, eu tô percebendo aqui, você tá chegando mais tarde. Coisa simples, conversa, fala, olha, então aqui são seus pontos positivos, isso aqui é o ponto ruim. Então eu vou te orientar. Como você chega mais cedo, resolve as coisas antes, acorda meia hora mais cedo. Eu tô falando do básico, tá? Aí, a semana que vem, a gente volta. Porque esse é um ponto importante. As pessoas precisam saber que tem prova na outra semana. Você sabe, se não vai ter prova, você não vai ser cobrado, 90% do que você falou sai, entra no ouvido e sai pelo outro. Ela tem que saber que daqui a uma semana vai ter um papo de novo. Então, daqui a uma semana, esses dois pontos aqui negativos, eles não podem existir, tá bom? Porque eu tô te ensinando como que você vai fazer durante a semana, a gente vê. A semana que vem, ele sabe o que vai fazer. Esse desenho, inclusive, ajuda pra pessoa pedir demissão, que é a melhor coisa do mundo. Porque você demitir uma pessoa é ruim. O processo de demissão, a pessoa não pode tomar susto. Se a pessoa tomar um susto na demissão, o problema tá com você.
Sim.
Porque ela não sabia. Ela não tava com certeza.
Você tava em...
Ela não sabia pelo que ela tava sendo aplaudido. Uhum. Ela não sabia o que ela tinha que fazer de manhã. Ela não sabia quais números ela precisava alcançar. Essas informações...
Você tá insatisfeito com o cara. O cara nem sabe por quê, né? Não tinha meta, não tinha nenhum tipo de acompanhamento. Não
teve. Olha só, pô, eu tô te falando. Falou, olha, você tá fazendo
o
seu processo de demissão.
É tipo o pessoal que deixa o não gostei aqui no YouTube. Justifique sua resposta, por favor, porque eu quero melhorar. Eu quero saber o que tá acontecendo.
Eu não quero que todo mundo me ame, eu só quero
melhorar. Mas tudo bem, se você não gostou, deixa, porque aí pelo menos é o quê? Uma interação, a gente gosta.
Melhor que passar em branco, né? Melhor que passar em branco, né?
É.
E vocês acham, pra gente fechar aqui, que a melhor forma de aprender a vender é vendendo? É a prática?
Acho que a venda é um esporte, ser vendedor é um estilo de vida. E hoje a gente tem pessoas como eu, Thiago, Rony, Thiago Reis, Fábio, Theo, da Isaac Sales, entre outros caras que profissionalizaram, e não só profissionalizaram, porque é óbvio que tem grandes vendedores de controle, mas a gente tá reverberando isso na internet e tá mostrando que, cara...
Que tá tudo bem vender.
É, que ser vendedor é do caralho, que ser vendedor é irado e que você tem que
ter orgulho. Que dá bastante dinheiro.
Né, o movimento que ele faz, que é incrível, o próprio Bora Vender também, que popularizou muito isso. E eu acho que é isso mesmo, acho que
você
vendo...
Você tatuou isso no braço, né?
Eu tava olhando aqui, tem escrito ali.
Eu acho que é isso, eu acho que vender é um estilo de vida, sacou? O vendedor é igual ao empreendedorismo, cara.
Mas quando
na verdade, todo empreendedor, ele é um vendedor.
Mas é o que
você falou, né? O dinheiro tem que entrar na empresa.
Não tem como. Cara, se você souber vender, o resto você vai acertando.
E se você for um empreendedor que não é um bom vendedor, você precisa de um sócio pra isso, né?
Ou você contrata alguém, ou você paga uma consultoria, de alguma maneira você faz, mas se tá com dinheiro. Como é que você faz sem dinheiro essa parada? Vou pegar o Flávio Augusto, que é uma referência pra todo mundo, né, cara, de vendas, e ele tem orgulho de falar, ele, o Adib.
O Flávio, o outro cara, o Adib,
o Adib, eles têm orgulho de falar, legal, de
falar. Cara, onde você já viu um cara dono de uma farmacêutica?
Não, o Adib é foda.
Bilionário. Expor a vida dele pra mostrar pra muita gente que, cara, se constrói uma empresa vendendo e o cara tá sabadão de vendas e ele tá lá, o cara...
Os depoimentos das equipes. E os depoimentos da que você vê a parada da cultura. Ele, o Leonardo Castelo.
É, totalmente.
Você vai perguntar pra um funcionário. Você vê os caras são fanáticos por venda. Aí você vê o que, que é essa multiplicação da cultura.
Tem um vídeo que viralizou do vendedor dele, né?
Animal,
sentado,
eu só vou sair daqui.
Sentado. Eu só saio daqui quando tu fizer o pedido. Viralizou. Eu não vou fazer...
De verdade. Dentro da farmácia. Só vou
pode fazer. Fechar a porta, pode abaixar. Irmã. E aí é óbvio, né? Entra muito nessa questão cultural... que eu acho que é incrível, eu acho que é isso mesmo, venda é isso, mas quando a gente vai pro lado estratégico da empresa, eu acho que tem que pensar, vocês acho que são um grande case, o grupo primo todo, a forma do Negro vender, a forma do Joel, que é, cara, entregar muito antes, construir valor, criar audiência, porra, entender a audiência e construir o produto que realmente a galera precisa. Eu acho que esse é o futuro das vendas. Se torne um vendedor profissional, não seja um tirador de pedido. Construa um time que queira encantar os seus clientes, atender, ouvir os clientes, cuidar dos clientes, mas não que tente tirar o dinheiro deles. Eu acho que isso é sustentável no longo prazo e é isso que constrói marcas. E eu acho que no futuro, e aí são apostas malucas, não vai existir mais indústria, varejo, comércio, tal. Cara, vão existir marcas. As marcas vão se transformar em plataformas de relacionamento que, por consequência, vai existir todo um ecossistema de produtos, de ofertas, que as marcas vão conectar a sua audiência. Netflix lançando o e-commerce de produto das séries. Tipo, cada vez mais que a gente fala isso, essas teses malucas há 4, 5 anos atrás só vão se provando tendência.
Não, talvez a Apple talvez seja um case disso também. Ela tá se infiltrando em diferentes mercados, começou com produto, migrou para serviço, Apple Music, Apple TV...
E você tem dúvida, né? Que um dia você vai morar num prédio 100% de serviço da Apple?
Carro.
Eu quero. Pouco,
exatamente.
Por favor, onde eu posso comprar?
E eu sei que vai ser caro, mas que vai valer a pena.
Começa com um prédio. Porque e um dia sabe, né? Vai ser um Alphaville da vida.
É verdade.
E
é
um
verdade.
Dia vai ser uma cidade da vida.
Chegamos num ponto muito interessante, né? Porque eu brinco no Instagram que eu vou ter minha ilha no futuro, né? O pessoal fala, ah, como é que vai ser a torre? Vai ter cobrança de imposto? Eu falei, não, vai ser igual um condomínio. Vai ter taxa de condomínio pra eu poder ter lá segurança interna e externa. E oferecer algum serviço de justiça, por exemplo, resolução de conflitos. Empresas têm caixa pra fazer isso. Os caras podem começar a fazer isso ou no mar, ou em outro planeta daqui a pouco, do jeito que a tecnologia tá evoluindo. É. E aí você pensa,
pô, pode viajar aqui,
são que nem governos. Eu diria que são melhores, porque eu pago imposto no Brasil porque eu sou obrigado a isso. Se eu não quiser pagar imposto aqui, eu vou ter que ir embora do país. Agora, eu compro da Apple porque eu quero. Eu poderia comprar da Samsung, por exemplo. Agora, se a Apple lançar a cidade da Apple e é uma relação voluntária, muita gente vai querer morar lá. Então eu não acho que é uma viagem tão grande.
Assim. Não, mas não. Ó, ele tem tudo isso. Tem poder, tem dinheiro, tem gente, tem influência. O que que impede você de fazer? Você com essas quatro coisas, o que te
impede? Se a Apple lançar uma landing page agora, quem moraria numa cidade da Apple a partir de 9 mil...
Pronto.
5 mil dólares por mês.
Tem 20 milhões.
Cadastro aqui tem... Pelo menos 1 milhão de pessoas interessadas.
Não, com certeza.
Tem um filme no Netflix ou no Prime Video?
Tem.
Que é o cara
incrível faz... história dele.
Cara, isso é sensacional.
Eu não assisti.
Fica essa dica desse filme.
Qual é esse?
A Incrível História da Ilha das Rosas é um filme italiano. Pra impressionar a namorada dele, o cara, ele construiu uma plataforma a 500 metros do fim do mar territorial da Itália e ele falou, agora nós somos um estado independente. Ele quase foi reconhecido como um estado. A marinha italiana foi lá e destruiu a plataforma. Inclusive, aumentaram o limite de milhas náuticas por conta desse cara, pra deixar mais longe, assim, do continente. Porque era muito fácil chegar na plataforma dele. Ele falou, isso aqui é um país independente.
E todo mundo queria morar lá.
E começou!
O pessoal começou a pedir cidadania. Pois é, começou a pedir cidadania. Mas a história do filme é bem interessante. Não vou contar toda a história. E uma vez me falaram uma frase, que eu acho que é interessante a gente usar pra fechar aqui o podcast, que era a seguinte. Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e te mostrarei um homem rico. É sua?
Essa frase é essa que mais, cara, toda vez que a gente põe isso aí, tanto que essa roda no automático nosso lá todo dia.
Não, essa frase te precede, porque quando eu ouvi, eu não sabia que era sua. Olha que interessante, porque é verdade, né? Se o cara pegar realmente se dedicar a vendas...
Legal falar uma frase sempre, do nada você conhece uma pessoa que falou
quase Sêneca.
Quase Sêneca.
Por sinal,
quase Sêneca.
Sêneca
eu tenho que citar Sêneca antes de acabar o episódio, claro, porque se não tem Sêneca, não tem like. Inclusive, ó, vejam que adquirimos aqui um busto de ouro maciço.
Mentira.
Não é mentira, lógico. Do Sêneca. Mas não, o Sêneca tem uma frase que cabe bem pra esse episódio, que ele dizia que é na arena que o gladiador pede conselhos, né? No intuito de que de nada adianta só a teoria pro gladiador, tem que ir pra prática. E pro vendedor é a mesma coisa, né?
Eu falo muito isso dos alunos, cara, porque os alunos que vão na imersão do Thiago, na minha, eles saem de lá com a cabeça fritando, assim, querendo mudar tudo. Eu falo, irmão, olha onde é que você chegou.
Sabe quem falou muito bem da tua imersão? Dani Nossi.
Porra, ele e Paulo são duas pessoas geniais. Pra gente foi um prazer ter eles lá. É, e cara, eu falo muito isso lá. Eu falo, gente, vocês não tem que pegar, escutar o que a gente tá falando e sair fazendo. Você tem que pegar, escutar o que a gente tá falando e olhar pro que você tava pensando. Porque vocês, às vezes, chegaram mais longe do que a gente. E o papel do
professor...
Porra, e o papel do professor não é cagar regra. Se a gente olhar as histórias... Irmão, o mestre, ele é sempre pior do que o aprendiz, pô. O aprendiz, ele é sempre com a capacidade de ser melhor. Então, às vezes, quando as pessoas olham você como mentor ou professor, não significa que a gente saiba mais do que você ou a gente aplique melhor do que você. Pelo contrário. A gente tá ali compartilhando porque a gente acredita que existam pessoas com mais capacidade de pegar aquela informação e fazer muito melhor. E a gente assumiu essa nossa posição no ecossistema. Então, eu falo muito pros alunos lá, principalmente por causa disso. Eu falo, cara, você não tem que sair mudando. Você tem que só pegar, olha o que você estava pensando e ver o que isso aqui pode mudar, pode te dar um insight
mesmo. Ele está no olho do furacão, né,
Alfredo? E adaptar, porque ele é o gladiador, ele tá na arena. E é muito lindo eu, o Thiago, ali no palco, na palestra, na aula, falando. A gente não é tão bom quanto ele aplicando no negócio dele. Mas talvez alguma coisa que a gente fale...
Um pequeno insight ele bota lá e muda o negócio dele. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, aos insights sobre vendas. Espero que a audiência tenha pego aí o conteúdo relevante. Pô, muito obrigado. E como que as pessoas encontram vocês em rede social para aprender mais?
O Fredo é fácil, cara. Tá em tudo quanto é lugar.
Eu sou militiano.
É militiano, né?
Cara, eu tô lá no Instagram, Alfredo Soares. Tô começando meu canal do YouTube agora, mas no Instagram, onde realmente eu compartilho lá bastante coisa do meu dia a dia. Os conteúdos do G4, da loja integrada, da Vetex, um pouquinho de e-commerce, vendas, empreendedorismo. Isso é um prazer.
As caixinhas são muito boas.
Caixinha direto quase todo dia lá de pergunta.
Legal, show de bola. Bom, nós também, a gente tem um YouTube hoje que começou mais cedo, então a gente tá com 320 mil inscritos lá. Tem
maior de
mais
vendas, de 15 no Brasil, maior
de vendas. Interno de vendas é o maior, tem mais de 15 milhões de visualizações, é um trabalho legal. Tem o Instagram também.
Qual
nosso.
Qual que é o nome?
Thiago Concert, tá o nome lá que a gente começou. Certo. E tem o Instagram também, lá no Instagram tem o Linktree, e lá tem acesso a todos os conteúdos, tem a jornada. Então, você que é vendedor iniciante, você que é gestor iniciante, vai indo lá acompanhando, tem todas as informações. E tem o blog também, nosso blog também é bem bacana, Thiago Consta, tem bastante coisa lá.
E você, Boludinha?
E eu, @ Malu Perini, no Instagram e no canal dos sócios, toda quinta-feira. Meio-dia tem estreia, episódio novo. E às 6 da manhã, em todas as plataformas de áudio, tem lá um episódio novo para você já começar o seu dia com um episódio dos sócios fazendo um cardio esperto, né?
Isso aí. E vocês podem me encontrar no Instagram em Bruno_Perini, no YouTube no canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, e aqui no canal dos sócios às quinta-feiras, ou nas plataformas de áudio. E também, né, como a gente pode ficar dependente de uma única rede, fui pro Tinder, então vocês podem me procurar no Tinder também. Brincando, né? Se eu falar isso, não tem mais os sócios aqui.
Eu jurei
aqui.
Que ele ia ter TikTok. Eu jurei. Ele ia falar, eu tô lá no TikTok fazendo as dancinhas.
Mas no TikTok é, tem também, sabia? Só que não
mas
tem
no
dancinha.
TikTok tem são também.
Bruno, me procure lá. Tô no Tinder como Seneca Sexy.
Mas o pior...
Esse é o OnlyFans. E tem o OnlyFans também.
Seneca mas Sexy. Mas o pior no Tinder, se você procurar, tem muitos.
Tem foto.
Muitos pessoas lá
pega
usando minha,
pega,
foto.
Pega foto, já pegou foto minha. Foto da Malu, já pegou foto nossa.
Nossa!
E botaram como um perfil que queria, sabe, casais, negócio assim.
Caraca!
Então
eu
sempre
achei,
tem.
Achei criativo.
Mas se me achar no Tinder, saiba que não sou eu, só que tem no OnlyFans, né? Estamos com uma cobrança lá semanal de R$ 1.997.
É igual o Danito.
Pra ver fotos do meu pé. A gente tá trabalhando esse negócio. Gente,
curtam o vídeo,
se
inscrevam no canal, não esqueçam.
Isso aí, até um próximo episódio.
Beijo.
Valeu.
Bora.
Valeu.